Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Como sabem, hoje temos duas sessões da mesma reunião, esta agora às 10 da manhã e outra às 17h30. Pedi a vossa atenção para isso, depois, logo após o plenário. E esta reunião de hoje inicia-se com uma audição regimental do Sr. Ministro da Administração Interna, Sr. Ministro Eduardo Cabrita, que eu queria agradecer a presença na Comissão. Agradecer também a presença dos Srs. Secretários de Estado, Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, e das autarquias locais, Carlos Miguel. Muito obrigado também pelas vossas presenças. A grelha que vamos praticar é a grelha própria das audições regimentais. O Sr. Ministro terá uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos. Depois temos uma primeira ronda em que cada grupo parlamentar pode gerir 7 minutos, ou seja, o modelo é o mesmo dos debates com o Primeiro-Ministro, portanto, se assim o entenderem, pergunta-resposta, é uma opção dos senhores deputados. Portanto, cada grupo parlamentar com 7 minutos. E depois uma segunda ronda e última, em que cada senhor deputado que se inscrever terá 2 minutos de intervenção e aí o senhor ministro responderá no global com tempo idêntico, somatório idêntico. 2 minutos, senhor deputado. Vamos passar. Não, não, 2 minutos. O que ficou definido foi isto. Podemos, entretanto, vamos avançar e, entretanto, podemos esclarecer isso. Está bem? Claro. Bem, então, sendo assim, passamos então a palavra ao Sr. Ministro da Administração Interna. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e todos os senhores deputados nesta primeira audição regimental, nos termos do artigo 104 neste ano 2018. E nesta intervenção inicial, eu queria sinteticamente referir cinco temas que julgo que são de profundo interesse desta comissão, com uma brevidade que certamente me permitirá depois, nas questões que não deixarão de ser colocadas pelos vários grupos parlamentares, me permitirá depois desenvolver alguns desses temas, mas não devo aqui deixar de fazer esta referência a questões que julgamos aqui essenciais. A primeira questão central, julgo que é o desafio com que estamos todos confrontados, está confrontado o Governo, está confrontada a Assembleia da República, é depois da forma como correram os congressos da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias. Neste início de um mandato autárquico, recai sobre a Assembleia da República, fundamentalmente, recai sobre o Governo, no diálogo com a Assembleia e no dever de impulso legislativo, a responsabilidade de que este semestre seja verdadeiramente o semestre da consolidação do processo de descentralização. Nós temos hoje, julgo, reunidas pela aprovação unânime nos dois congressos autárquicos de deliberações que criam um fortíssimo incentivo à concretização do processo de descentralização, resoluções aprovadas, julgo, por unanimidade em ambos os congressos, criando para todos a responsabilidade de, conhecendo as propostas dos vários grupos parlamentares, sendo conhecidas com uma profundidade que provavelmente nunca existiu em nenhuma iniciativa legislativa, aquilo que são matérias de desenvolvimento da iniciativa do Governo, existindo aqui uma lei-quadro que está nesta Assembleia há cerca de um ano, existindo mais de 2 dezenas de diplomas sectoriais, relativamente aos quais o Governo manifestou abertura para os converter em proposta de lei, relativamente àqueles que a Comissão entenda que são essenciais dever ser aprovados sobre essa forma. Tendo sido apresentada já à Associação Nacional de Municípios e à ANAFRE uma proposta de lei de finanças locais, é decisivo que este processo se conclua nesta sessão legislativa, sem o que estaremos a prejudicar gravemente o processo de descentralização, quer na concretização da assunção de responsabilidades e de uma dimensão de proximidade e de subsidiariedade que servirá melhor a qualidade de vida dos portugueses, quer na própria dimensão financeira do processo de descentralização. A proposta de lei de finanças locais estabelece um mecanismo que aumenta a segurança. Tendo Portugal saído de procedimento de déficit excessivos, não há nenhuma razão para que as transferências sejam fixadas numa regra casuística anual a quando da aprovação do Orçamento de Estado. Estabelecem-se regras claras a quando da aprovação do Programa de Estabilidade, isto é, até abril deve ser definido o montante global das transferências. O montante conselho a conselho até agosto, estabelecido um quadro de convergência para o pleno cumprimento da Lei de Finanças Locais. Significa isto, por exemplo, que se a aprovação da Lei de Finanças Locais só naquilo que é a pura convergência com o pleno cumprimento da lei atual, não estou a falar de novas competências, determina uma variação mínima de 50 a 60 milhões de euros nas transferências no próximo Orçamento de Estado, bom, desde que a lei esteja em vigor antes disso. Mais um fundo para a descentralização, que dependerá da dimensão daquilo que são os valores a considerar nas várias áreas de descentralização, mas naquelas que estão já acordadas significa 1.200 milhões de euros do Orçamento de Estado que deverão ser geridos a nível local. Os municípios merecem esta confiança. Tantos aqui tinham reserva, tantos na sociedade portuguesa, sobre reforçar a autonomia em ano de eleições autárquicas. Diziam alguns, isso vai ser um perigo, vão aumentar a despesa. Eu diria que os autarcas provaram merecer este voto de confiança pela descentralização. Estou-me a referir genericamente a todos os autarcas portugueses, de todas as áreas políticas, naturalmente. Porquê? Com os dados provisórios de execução orçamental de 2017, o que é que determina? A despesa corrente cresceu em linha, incluindo a despesa pessoal, cresceu em linha com aquilo que aconteceu na Administração Central. Cresceu 3,2%, apesar da autonomia plena de contratação que a Generalidade dos Municípios recuperaram. Mas a despesa de investimento, o investimento aumentou 414 milhões de euros em 2017. Isto é, as autarquias são responsáveis por 11,5% da despesa pessoal do setor público, mas por mais de 35% da despesa de investimento. O investimento aumentou 39%, tendo os municípios em 2017, novamente, um superávit de 466 milhões de euros, uma evolução no sentido da redução da sua dívida e da redução dos prazos de pagamento. Isto é, também de um plano financeiro, demonstram que têm condições para gerir cumprindo aquilo que são os objetivos de desenvolvimento do país. Segunda área que brevemente queria aqui referir tem a ver com aquilo que é o esforço nacional em matéria de salvaguarda da segurança. E queria aqui referir-me a duas áreas desta salvaguarda da segurança. É um esforço nacional muito marcado, quer pelas tragédias do ano passado em matéria de incêndios florestais, quer pela recente ocorrência de Tondela, noutro tipo de ocorrências de segurança em edifícios de utilização coletiva, que nos levam aqui em convergência com todos. Estado, Administração Central, antes de mais, entidades públicas, entidades, empresas concessionárias ou empresas gestoras de infraestruturas de redes, como a REN, a EDP, a BRISA, para dar apenas alguns exemplos que são óbvios pela sua dimensão. Mas também com as autarquias locais, mas fundamentalmente com os proprietários, fazer um grande apelo a que a prioridade absoluta até ao próximo verão é reforçarmos uma intervenção de segurança. Aquilo que já era lei desde 2006 e que tantas vezes era deixado esquecido, tantas vezes era desleixado, e isto aplica-se a todos os setores da sociedade portuguesa, é hoje uma prioridade que as ocorrências recentes não nos permitirão deixar de dar resposta. E por isso iremos criar equipas de intervenção permanente, em articulação com os municípios, em todos os municípios, dos 189 municípios que são considerados como tendo áreas de principal risco, de risco máximo, e que aqueles, em algumas dezenas de municípios, que sendo de risco máximo, não dispõem dessas equipas. Igualmente, em matéria de segurança das instalações, foi aprovado no último Conselho de Ministros, uma resolução que vai determinar um levantamento global das situações de segurança de instalações. Isto vale quer para as escolas, que estamos já a fazer, aliás, desde dezembro com o Ministério da Educação, mas vale para estruturas privadas. E nisso contaremos com a colaboração da Federação Portuguesa das Coletividades de Cultura e Recreio ou com a colaboração da Aresp, consoante a natureza dos estabelecimentos. A parceria local é aqui essencial, até que quer o licenciamento, quer a fiscalização, são em larga medida relativamente à maioria, não às de maior risco, mas há em larga medida responsabilidades locais. Quarto ponto que queria dar nota tem a ver com o acompanhamento da dimensão local do tema regularização de situações de precariedade. Esta foi uma matéria seguida pela Assembleia da República, que aprovou, aliás, uma lei própria sobre a matéria. Temos, na sequência desse diploma, temos vindo a desenvolver quer um levantamento que foi concluído e que identifica o quadro de precariedade na administração local, envolvendo cerca de, permitam-me ser mais rigoroso nos valores em causa, envolvendo globalmente cerca de 15 mil trabalhadores, 10 mil, cerca de 10, perto de 10 mil nos municípios, cerca de 5 mil nas freguesias, e aquilo que estamos a fazer com a intervenção da DGAL, com sessões de esclarecimento, com um guia que foi colocado à disposição de todas as autarquias, é um trabalho de regularização dessas situações de precariedade, cujo poderei dar posteriormente indicação sobre os setores em que se colocam. Uma última nota, para ser 5 temas, pedindo apenas mais 30 segundos de compreensão ao Sr. Presidente. O Governo cumpre aquilo que foi a decisão da Assembleia da República e aquilo que foi o acordo com a ANAFRE, que foi proceder, após as eleições autárquicas, após o levantamento que foi feito, um levantamento daquilo que são as situações de agregação de freguesias desencadeadas no mandato, no penúltimo mandato autárquico. Aquilo que está no programa de governo é identificar como é que, a nível local e em função do quadro de competências e daquilo que se entende dever ser o futuro das freguesias, e por isso aquilo que, de acordo com o que resultou da deliberação da Assembleia da República e de acordo daquilo que foi acordado no grupo de trabalho que tivemos com a ANAFRE, apresentaremos nesta sessão legislativa uma iniciativa que voltará a ter regras que deverão ter o acordo da Assembleia da República, mas regras transparentes em matéria de criação, agregação ou extinção de autarquias locais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora aos grupos parlamentares. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimento em nome do Comitário do PSD, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, estamos sensivelmente a meio da terceira sessão legislativa. Foram aprovados 3 orçamentos de Estado e caminhamos rapidamente para o final da legislatura. Mas a descentralização de competências e esse designo nacional, a pedra angular da reforma de Estado nas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, não passou até ao momento disso mesmo, das palavras. Chegados a esta altura, 809 dias depois da tomada de posse deste Governo, a verdade é que a descentralização ainda não se fez e nem se prosseguiu com a delegação de competências que havia sido iniciada pelo anterior Governo e, como sabe, não era impeditivo ter-se aperfeiçoado durante este tempo. A verdade é que, é um facto, Sr. Ministro, é que não temos o E4, nem temos diplomas sectoriais consensualizados com a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Mas também não temos nem os estudos, nem os elementos, nem os trabalhos preparatórios das iniciativas do Governo, cuja entrega o Parlamento reclama do Governo há 8 meses. E por isso a primeira pergunta que gostaria de colocar era, Sr. Ministro, quando pensa o Sr. Ministro entregar esses estudos, esses elementos e esses trabalhos preparatórios solicitados exatamente por esta Comissão há 8 meses atrás? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, o Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Ainda bem que colocou essas questões, porque se há evidência do balanço desta legislatura, se coloca a questão nesses termos, colocando ao dia aquilo que é a alegria dos portugueses com esta solução governativa, eu diria que nestes dias já, este governo foi o governo que mais descentralizou na história da democracia portuguesa. Transportes coletivos do Porto são hoje geridos pela área metropolitana, mas diretamente por 6 municípios da área metropolitana do Porto. A Carris não foi entregue a privados, é hoje gerida pela Câmara Municipal de Lisboa. Aqui, polícias municipais em Lisboa, no Porto, têm hoje competências acrescidas que eram consideradas quase impossíveis, e isso é feito numa melhor cooperação com as funções que naturalmente têm de corresponder a outras forças de segurança, designadamente à Polícia de Segurança Pública. Tejo Internacional está hoje a ser gerido numa experiência em que o Parque Natural do Tejo Internacional, com uma comissão de gestão presidida por um dos presidentes de Câmara. É este o quadro da descentralização que já está feita. Aquilo que cabe à Assembleia, senhores deputados, é, tendo aqui uma lei-quadro há um ano, tendo iniciativas de vários grupos parlamentares, se digam que é pouco, digam onde é que é preciso fazer mais. Onde é que é necessário fazer melhor? O Governo manifesta a importância dessa convergência. Não encontremos desculpas para não fazer aquilo que os autarcas exigem, aquilo que Portugal exige.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, para continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, agora podia acrescentar nessa descentralização feita a várias mãos a nacionalização dos benefícios fiscais que antes estavam a cargo, a nacionalização, entre aspas, naturalmente, dos benefícios fiscais que antes estavam a cargo das autarquias, nomeadamente quanto às isenções que eram possíveis atribuir para as autarquias relativamente às lojas históricas. Mas isso é outra matéria que eu não queria entrar agora. Sr. Ministro, a minha pergunta foi simples e foi clara. Para fazermos uma descentralização como deve ser, sem ser de uma forma cega e surda, nós gostávamos de saber e exigimos que, de facto, o Sr. Ministro nos entregue os estudos que nós solicitamos. E por isso a pergunta eu renovo. O Sr. Ministro vai ou não entregar os estudos, os elementos e os trabalhos preparatórios que foram solicitados na sequência de uma deliberação unânime sobre 2 requerimentos, um do PCP e outro do Partido Social Democrata, na reunião de 6 de julho de 2017?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só por uma questão de esclarecimento, nós estamos a contabilizar o tempo do Sr. Ministro naquele relógio e o dos Srs. Deputados aqui neste. E, portanto, vamos informando. Neste momento, o Sr. Deputado tem 2 minutos. 2 minutos de intervenção. Peço desculpa, mas eu vou informando.
Até aquilo é o meu tempo.
Exatamente. Devíamos ter 2 relógios aqui, de facto, para isso. Bem, mas vamos resolver o problema e espero que os seus deputados confiem na mesa para fazer esse controle aqui e vamos fazer o controle. Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Diz bem, é que este é, de facto, um grande desafio nacional. Unanimidade da Associação Nacional de Municípios, unanimidade da Associação Nacional de Freguesias a exigir a rápida concretização e não continuar com desculpas. Sabe, Sr. Deputado, aquilo que, porque tem iniciativas, não estamos surdos. O seu partido é que tem estado mudo. E eu acredito que uma nova liderança do seu partido, presidida por um autarca, cria-me aqui um otimismo moderado sobre que finalmente ouviremos o PSD falar em matéria de descentralização.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, para continuar, Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu volto-lhe a fazer a pergunta pela terceira vez. O Sr. Ministro vai entregar ou não os elementos que lhe foram solicitados na sequência de uma abração unânime da 11ª Comissão Parlamentar? Vai ou não? Ou então faça uma pergunta alternativa. O Sr. Ministro não tem esses estudos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado. Eu, aquilo que eu espero é que o PSD, que é um grande partido autárquico, é o segundo maior partido autárquico, o PS, numa reforma que envolve o diálogo com todas as bancadas, diga finalmente o que é que pensa. E não, e portanto, eu sei que está num tempo de alguma indefinição. Quanto à informação, Sr. Deputado, tem 23 diplomas complementares. Diga-me, na sua experiência de várias sessões legislativas, todos os estudos, todos os elementos necessários serão facultados naturalmente a esta Comissão. O que esperamos é que possamos ouvir aquilo que de facto é a voz da Comissão que há um ano arrasta ao pé.
Senhor Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não somos só nós que pedimos esses estudos, é a própria Associação Nacional de Municípios Portugueses. Um traço comum em praticamente todos os pareceres da Associação Nacional de Municípios dos 23 diplomas sectoriais dizem o seguinte: a pronúncia em definitivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre a proposta de diploma em apreço apenas será possível após serem devida e cabalmente fornecidos os elementos e esclarecidas as questões identificadas. Quando é que o Sr. Ministro vai entregar a este Parlamento e a esta Comissão os estudos que lhe foram solicitados?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
23 diplomas, todos os estudos serão facultados. Aguardamos que o PSD um dia diga se de facto quer ser o partido que ativamente converge naquilo que é um esforço de descentralização, ou se continua há um ano, como tem estado desde há um ano, a inventar pretextos para não descentralizar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado ainda tem 4 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, o Sr. Presidente. Sr. Ministro, não é o PSD que está à espera, é o Parlamento que está à espera de Vossa Excelência há 809 dias. E enquanto o Sr. Ministro não se aperceber dessa circunstância, de facto é difícil. Sr. Ministro, duas uma. Se o Sr. Ministro não tem os estudos, é porque o Governo quer fazer uma descentralização cega, surda, um verdadeiro tiro no escuro. Se o Sr. Ministro tem os estudos, e eu acredito que os tenha, é bom que os entregue ao Parlamento. Se o Sr. Ministro não entregar esses estudos, é porque, de facto, o Sr. Ministro não quer que se faça a descentralização e não tem legitimidade sequer para pedir convergência nesta matéria. O PSD é um partido do poder local e sempre teve uma visão reformista do Estado, assente numa administração pública descentralizada. E sempre o fizemos, quer no poder, quer na oposição, iniciativas nesse sentido. E, Sr. Ministro, não vou aqui reproduzir o histórico desta matéria nesta legislatura. Fomos o primeiro partido a fazê-lo e fizemos pelo menos 3 vezes antes da proposta do Governo. E por isso, Sr. Ministro, não vai entregar por isso os documentos, pois não?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
O PSD tem, de facto, uma iniciativa legislativa que nós consideramos positiva sobre esta matéria. E por isso queremos trabalhar como são as propostas de outros partidos. Sabe qual é a diferença? É que relativamente a essa proposta do PSD, nós temos 23 diplomas complementares a mais. É por 23-0 de avanço que ganhamos neste momento, tal como todos os elementos serão naturalmente facultados à Assembleia. Sr. Deputado, diga lá o que é que o PSD quer. É o PSD contra as autarquias ou teremos a expectativa de ter um PSD que olhará para a descentralização?
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, tem 2 minutos ainda, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, o que nós queremos de facto é a favor das autarquias. Isso corremos das palavras do Sr. Presidente da República, que diz que a centralização é para as pessoas e não para os responsáveis públicos. É de facto para os autarcas que nós queremos. Sr. Ministro, quando é que vai entregar ao Parlamento a Lei das Finanças Locais?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado. Nós temos uma grande convergência, eu diria neste momento, total com a Associação Nacional de Freguesias, poucas questões ainda a resolver com a Associação Nacional de Municípios e, portanto, teremos aqui a proposta de Lei de Finanças Locais durante o próximo mês, esperamos também que os senhores deputados, face à plena abertura do Governo, identifiquem das áreas de descentralização quais são aquelas que entendem que devem ser aprovadas por proposta de lei e aquelas que poderão ser aprovadas por decreto-lei do Governo. Estamos à espera dessa definição também há mais de 8 meses.
Então, Sr. Deputado Emília Cerqueira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, disse na sua intervenção inicial que um dos pilares essenciais que queria abordar seria a salvaguarda da segurança das pessoas, em convergência com todo o Estado e autarquias locais. O que me leva à grande polémica que está instalada relativamente às redes secundárias das faixas de gestão de combustível. Sr. Ministro, não é, seria perdermos tempo recordar-lhe todos os episódios que se têm vindo a verificar relativamente a esta matéria. O que diz o Primeiro-Ministro, o que diz o Sr. Ministro, o que diz o Sr. Secretário de Estado, e cada um diz uma coisa diferente. Neste momento, ainda ontem, temos mais uma vez os municípios, através do seu Presidente da Associação Nacional de Municípios, a falar sobre esta matéria. E, Sr. Ministro, eu gostaria que nos esclarecesse algumas coisas que parecem-me fundamentais. Primeiro, para quando a regulamentação do montante que será atribuído, será afinal a nível a título de crédito, haverá participação do Estado, como diz o Sr. Secretário de Estado, nós ainda não sabemos muito bem, portanto, para quando a regulamentação desta matéria, não nos esqueçamos que o verão está aí e parece que será para o próximo inverno, que é o que tudo quer nos...
Muito obrigado, Sr. Deputada. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É de facto, o verão está aí e por isso o que mudou na sociedade portuguesa é a plena consciência da absoluta prioridade de que aquilo que é lei há mais de uma década seja efetivamente cumprido. E aquilo que os portugueses esperam é aqui um pleno empenho de todos neste esforço. Um pleno empenho, antes de mais, do Estado, de reforço de meios, de plena mobilização, de sensibilização de proprietários, de mobilização da Guarda Nacional Republicana e de outras forças de segurança, das próprias Forças Armadas, neste grande esforço de sensibilização. E as autarquias são, desde sempre, responsáveis pela intervenção quando verificam o incumprimento de deveres que estão cometidos aos proprietários, e aquilo que por unanimidade foi aprovado no Orçamento de Estado foi dar às autarquias novas condições de intervenção. Possibilidade de clarificar que não é precisa posse administrativa para intervir em propriedade privada nas zonas de risco. Em segundo lugar, que podem fazê-lo por ajuste direto. Em terceiro lugar, que não é necessário visto do Tribunal de Contas. E em quarto lugar, caso não sejam suficientes mecanismos aí previstos, ainda há previsão de uma linha de crédito adicional de 50 milhões de euros. Estamos todos do lado da solução, de norte a sul do país. Temos trabalhado com autarquias que se estão, aliás, a destacar pela forma como a articulação com as forças de segurança, com os produtores florestais locais, estão a criar soluções, e é para isso. Nunca faremos tudo, mas é necessário fazer tudo o que é possível e um pouco do que é impossível. É isso que as 112 vítimas dos incêndios do ano passado exigem de todos nós.
Muito obrigado, Sr. Ministro. A Sra. Deputada Emília Cerqueira tem um minuto.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, que é um imperativo nacional, todos estamos de acordo. E tentar responder-me através deste imperativo em que estamos todos envolvidos é uma não-resposta. Há uma grande diferença entre a Lei 2006 e a Lei atual. E esta é que eu quero deixar bem claro, porque as nossas autarquias é que estão em causa. Temos a desresponsabilização do Governo, enquanto as autarquias, quando não consigam levar a cabo esta tarefa, que elas mesmas dizem ser impossível, tem uma penalização no seu FEF até 20%. Isto é uma diferença extraordinária e fundamental, Sr. Ministro. Qual é o ponto de situação? Quais são as ajudas que o Estado vai fazer ou vai responsabilizar-se a si próprio daquilo que não foi feito durante décadas, ou vai passar a responsabilidade, como está a fazer toda, para as autarquias, desresponsabilizando-se da atuação direta nesta limpeza? Isso é o que nós queremos saber, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Senhora Deputada, o que mudou profundamente na consciência nacional foi a dimensão trágica dos incêndios do ano passado. O Estado está totalmente, o Estado, isto é, a Administração Central está totalmente empenhada neste esforço. E faremos tudo por isso. Reforçaremos meios das forças de segurança, reforçamos meios de intervenção direta, reforçaremos medidas, quer de sensibilização, quer de fiscalização. As autarquias têm competências que já tinham desde 2006. São as autoridades locais de proteção civil. São aqueles que, numa dimensão de proximidade, devem agir. Não coloca questão, porque não é justo para o esforço das autarquias, num plano de uma eventual dimensão sancionatória. Não é esse o quadro. As autarquias são o parceiro fundamental desta medida. Eu respondo pelas medidas que tomamos. Essa proposta foi aprovada, essa medida foi aprovada por unanimidade pela Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, com a anuência do Partido Socialista, que trocaram por razões de agenda. E, nesse sentido, dou a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e mais a equipa que o acompanha, as senhoras e senhores deputados. Iria referir, nesta primeira parte, também a questão da salvaguarda da segurança que o Sr. Ministro referiu na sua intervenção inicial. Todos nós sabemos o que aconteceu ano passado, os trágicos acontecimentos dos incêndios florestais. É necessário tomar medidas efetivas para que tal ocorrência não se verifique e a situação não poderá ficar como dantes. De acordo com o Orçamento de Estado, e também, que o Governo também já enfatizou, os proprietários têm de limpar os terrenos até 15 de março, pois as câmaras municipais terão de assegurar até 31 de maio a realização dos trabalhos de gestão de combustível, devendo substituir-se aos proprietários e outros produtores florestais em cumprimento. Depois, também sabemos que, portanto, as autarquias poderão ser penalizadas no âmbito das transferências do Fundo de Equilíbrio Financeiro em 20%. Também sabemos que foi criada uma linha de crédito, o Sr. Ministro também já referiu, de 50 milhões de euros. A Associação Nacional de Municípios tem vindo a público comungar várias preocupações sobre esta matéria. O Bloco de Esquerda, com certeza, que também comunga de muitas destas preocupações. Todos nós sabemos que esta situação não é fácil, é difícil, efetivamente, de um momento para o outro, portanto, ter todos estes terrenos limpos. De qualquer modo, é necessário que a lei seja cumprida e, como disse, nada poderá ficar como dantes, até porque o país não entenderia se, eventualmente, houvesse ocorrência de incêndios florestais graves e o país não tivesse feito nada. Sr. Ministro, o que eu queria perguntar é que o Sr. Ministro também já referiu que irá ser disponibilizada uma linha adicional de 50 milhões de euros, gostaria de saber se essa linha adicional será a fundo perdido ou se será também, portanto, um empréstimo. Todos nós sabemos as dificuldades que os municípios se encontram. Também sabemos das dificuldades que muitos proprietários rurais poderão ter, por exemplo, como é que serão solucionados estes problemas por carência dos proprietários, carência económica. Por outro lado, Sr. Ministro, embora não faça parte do âmbito desta comissão, tudo o que menos precisa neste momento agora é de uma guerra entre a Liga de Bombeiros e o Governo. Mas também nos preocupa, porque, efetivamente, essas situações também afetarão os municípios, afetarão as freguesias. O que é que gostaria de perguntar, Sr. Ministro, é que qual o ponto da situação, efetivamente, como é que será essa linha adicional que o Sr. Ministro referenciou e também uma outra questão tem a ver com esta situação. Nós, há uns dias atrás, questionamos também o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, talvez o Sr. Ministro tenha alguns dados sobre esta matéria. Faltavam ainda 57 municípios não dispunham de planos municipais de defesa da floresta contra incêndios aprovados. Gostaria de saber, Sr. Ministro, em que ponto da situação se estaremos neste momento sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria aqui clarificar o seguinte. O essencial das competências em matéria de defesa da floresta contra incêndios resulta de um quadro normativo que está definido desde há mais de uma década. É relativamente a esse quadro normativo que a Assembleia da República teve a oportunidade, em agosto do ano passado, de estabelecer um quadro adicional. Nesse quadro, desde já, uma responsabilidade supletiva dos municípios era aí estabelecida pelas suas responsabilidades, quer como autoridades locais de proteção civil, quer no âmbito das suas responsabilidades em matéria de ordenamento do território. Mas o essencial da responsabilidade aqui recai em primeira linha, e é isso que iremos fazer, tudo para isso, cabe sobre os proprietários, sejam eles proprietários a título individual, quer se trate de empresas. A prioridade, é esse o trabalho que temos ainda a fazer com a Associação Nacional de Municípios, é de identificação de zonas prioritárias de atuação. E as zonas prioritárias de atuação estão definidas. Foi já comunicado à Associação Nacional de Municípios, divulgado, tem vindo, aliás, a ser divulgado aos municípios em reuniões que estamos a fazer um pouco por todo o país. Estarei na próxima segunda-feira no Algarve com todos os autarcas do Algarve, porque, como sabe, fruto devido a não existir, não se terem verificado incêndios significativos há alguns anos, 13 dos 16 municípios do Algarve estão identificados como tendo áreas de risco muito elevado. Aquilo que nós temos vindo a fazer é uma caracterização, e esse é o trabalho de proximidade, é o trabalho responsável que contribui para prevenir. Temos identificado as áreas de risco em 189 municípios, em 149 freguesias, e esse trabalho está feito ao detalhe, ao nível da população. Portanto, prioridade de atuação relativamente a essas áreas. Segunda prioridade de atuação é salvaguarda de vidas, e por isso a atenção que estamos a dar a mensagens que são muito simples. Limpe 50 metros em volta da sua casa, se for uma casa isolada na floresta, limpe 100 metros em volta da sua aldeia, da sua povoação. Isto já estava na lei desde 2006. Já estava na lei, já era obrigação, quer dos proprietários, quer já existia competência municipal para intervir. O que nós criamos aqui são meios adicionais de intervenção do Estado. Esta é uma prioridade para as forças de segurança e por isso a Guarda Nacional Republicana está um pouco por todo o país. Olha, este fim de semana, na Guarda, há saída de todas as missas, por acordo com a Diocese da Guarda, com as autarquias locais, um pouco por todo o país. Esta ação de sensibilização é uma responsabilidade, antes de mais, do Estado, que estamos a fazer em articulação estreita com as freguesias. E não devemos centrar a questão numa hipotética retenção de transferências, que aliás é possível hoje, existem quase uma dezena de situações do atraso na notificação de informação financeira, há tantas outras em que pode haver retenção de transferências. Não é essa, não nos coloquemos, as autarquias, que serão parceiros fundamentais deste processo, diria que do lado errado desta história. As autarquias são parceiros essenciais com os quais contamos, municípios e freguesias. Neste momento, a última indicação que eu tenho é que só há 5 municípios que não têm aprovado o seu plano municipal de defesa da floresta contra incêndios. Alguns ainda estão em diálogo com o ICNF, mas aquilo que nós porque esta é competência municipal, aquilo que nós contaremos como compromisso de base é a aprovação pelas assembleias municipais dos planos municipais.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para continuar, Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Relativamente à descentralização de competências, o país está atrasado relativamente a esta matéria. Como se sabe, a descentralização de competências para as autarquias, portanto, é um imperativo constitucional já há mais de 40 anos e, de acordo com a Constituição, essa descentralização deverá ser feita para órgãos diretamente eleitos pelas populações, nomeadamente os municípios, as freguesias e as regiões. O Bloco de Esquerda lamenta que o Governo não tenha aproveitado o momento, tendo em conta o novo suporte que existe na Assembleia da República, para avançar com o processo de regionalização. Nós entendemos que, efetivamente, uma descentralização sem regionalização não é uma descentralização a sério, portanto, seria necessário dar um passo fundamental nessa matéria. Por outro lado, também sabemos e foi bastante discutido nesta comissão e até foi criado um grupo de trabalho sobre, portanto, a lei quadro que o Governo entregou na Assembleia da República e que esta comissão, portanto, analisou. É sabida qual é a posição do Bloco de Esquerda nessa matéria. Portanto, uma descentralização deve reforçar a democracia, deve reforçar a participação e a decisão cidadã. Efetivamente, nós defendemos que essa descentralização de competências seja para órgãos diretamente eleitos, como disse há pouco. Por exemplo, que a descentralização de competências tenha como objetivo manter a universalidade de serviços públicos, como a educação e como a saúde. Que a descentralização de competências proteja os direitos laborais dos trabalhadores, isto é uma questão fundamental e que o Bloco de Esquerda não abdica. Senhor Ministro, o que eu gostaria de perguntar é, para, portanto, também, já agora falava-se, e o Sr. Ministro também frisou isso, em muitas intervenções, na criação das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, não havendo regionalização para já, o Bloco de Esquerda, naturalmente, não só porá, e antes verá com bons olhos a criação dessas duas áreas metropolitanas, para quando, efetivamente, se isso foi abandonado pela parte do Governo. Por outro lado, Sr. Ministro, qual o papel das comunidades intermunicipais? Nós entendemos que as comunidades intermunicipais não são órgãos eleitos diretamente pelos cidadãos, logo não são autarquias, como sabemos. Qual o novo modelo para as CCDRs, Sr. Ministro? Antes, o Bloco de Esquerda também tomou conhecimento de uma proposta inicial para as CCDRs, de acordo com essa proposta, seriam institutos públicos e que iriam executar políticas nacionais nos domínios do ambiente, da natureza, recursos hídricos, cultura, agricultura, floresta, desporto, economia, educação, juventude, mobilidade, ordenamento do território, transporte e turismo e apoiando as autarquias. Além de, passariam a integrar funções dos serviços concentrados à administração central de base territorial, como seja as direções regionais diversas. Senhor Ministro, em que ponto se encontra essa situação? O PSD, na altura, dizia que, a avançar este modelo, teríamos uma regionalização encapotada. Nós entendemos que isto não passará de um simulacro de regionalização. Senhor Ministro, nunca mais ouvimos falar, efetivamente, qual a proposta, que outra proposta para as CCDRs. Era só essa questão que para já queria colocar ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Informá-lo que escutou o tempo. O tempo do Sr. Ministro está com 2 minutos a mais, não esquecemos de carregar no stop do cronómetro. Portanto, em vez de 5, será cerca de 3 minutos que deve estar ali. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Coloca aqui um conjunto de questões, eu diria, estruturais, e depois pede-me um pouco um ponto de situação sobre os vários níveis daquilo que é vários níveis de intervenção num quadro global de aproximação da decisão às populações. Quanto às questões que são princípios gerais, eu acho que essa é a boa base para que nesta Assembleia é esse o esforço que temos de fazer. É esse o esforço que temos de fazer até ao final desta sessão legislativa. A responsabilidade é de todos, mas eu diria que neste momento é mais da Assembleia da República do que do Governo. É esse o esforço de convergência que tem de ser feito para que não se fale tanto de descentralização e só se descentralize aquilo que o Governo pode fazer sem ter necessidade de uma intervenção da Assembleia da República. É esse, não pode ser esse o quadro em que nos movamos. E por isso, os princípios que aponta: eficiência, qualidade de serviço público, transparência, escrutínio democrático, igualdade de oportunidades, têm a nossa plena concordância. A descentralização não pode levar a níveis diferentes de qualidade de serviço público. A isso levou o centralismo. O centralismo leva a respostas diferentes. A descentralização permite aqui que a nível local se possa ter condições para efetivar uma igualdade de oportunidades. Não se pode fazer contra os trabalhadores. Os trabalhadores são elementos essenciais neste processo de descentralização. E por isso a Lei Quadro salvaguarda plenamente os seus direitos, salvaguarda até o direito a plenamente concorrerem para outras áreas do Estado, designadamente para organismos de caráter nacional. E deve ser sempre acompanhada daquilo que são os recursos nacionais, hoje afeta-se a essa política. com base, aliás, naquele princípio que aí serviremos melhor os portugueses, com base naquilo que sempre temos ouvido dizer, que a nível local se gere com mais eficiência e eficácia e, portanto, será possível, com os mesmos recursos, mesmo com os recursos que o Estado hoje tem para uma determinada função pública, fazer-se mais e melhor. E, por isso, a lei-quadro da descentralização é aqui a peça essencial para que exista uma coerência global neste processo, para que não se esteja a fazer uma descentralização à la carte, setor a setor. Ou então digam que é assim, digam, não estou a dizer o seu deputado, diga à Assembleia da República que é assim que se faz uma, que se deve prosseguir com lógicas casuísticas, ora neste setor, ora naquele. É verdade que as comunidades, e portanto para isto, a descentralização é para as autarquias locais que estão identificadas enquanto tal na Constituição, é para os municípios, é para as freguesias. É fundamental que se diga que as competências das freguesias, a estrutura das freguesias depende fundamentalmente daquilo que é a sua, são as funções para que as queremos. O exemplo de Lisboa é o melhor exemplo disso. Foi a maior redução de freguesias que houve em qualquer ponto do país. São as freguesias com mais competências, com mais capacidade operacional. Foram reduzidas de 53 para 24. Portanto, a questão essencial não é o número. A questão essencial é, e é nesse quadro que uma proposta de regras de organização territorial confrontará a Assembleia da República, é que se diga para que funções é que queremos freguesias e, nessa medida, qual a dimensão necessária para assumirem competências acrescidas a partir da administração central, mas também e fundamentalmente a partir dos municípios. Comunidades intermunicipais, é verdade, não são autarquias locais, são estruturas que permitem colocar em conjunto o exercício de competências que hoje são do Estado, é isso que foi atribuído já às autarquias locais, às comunidades intermunicipais em matéria de transportes, ou permitem às autarquias, por vontade própria, o exercício em conjunto de competências. É isso que está a acontecer já na área dos transportes. É isso que está a acontecer na área da segurança, no trabalho que estamos a fazer com as autarquias do Algarve. Isto é, nunca estará em causa aqui a possibilidade de alguns municípios imporem a outros decisões que estes não queiram, está em causa no exercício de uma escala adequada a uma maior eficácia das políticas públicas. Áreas metropolitanas. Bom, aquilo que vamos trabalhar foi, houve um consenso com as áreas metropolitanas que não era adequado fazê-lo antes das eleições autárquicas anteriores, uma transformação estrutural da sua natureza. As áreas metropolitanas existem, estão previstas na Constituição e existem desde 1981. Há um consenso pleno, o atual modelo não serve. Estamos no início de um mandato, temos boas condições para trabalhar para um novo modelo.
Muito obrigado.
Regionalização. Eu não tenho dúvida que a falta de regionalização faz mal a Portugal, mas sabemos qual é o quadro constitucional em que vivemos e, por isso, claramente não está no programa de governo o desenvolvimento daquilo que, nesta legislatura, o desenvolvimento daquilo que é o quadro legal constitucionalmente exigido para um processo de regionalização administrativa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, faz favor, Sra. Deputada. Logística está difícil.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas e todos os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Ministro e os senhores secretários de Estado. O Sr. Ministro hoje trouxe aqui 5 questões de particular importância. 5 questões essas que têm tudo a ver com o poder local, com o melhor exercício desse mesmo poder local. E, nesse sentido, eu tenho aqui umas questões para colocar. Desde logo o seguinte, no que se refere à descentralização, que é uma opção assumida pelo Partido Socialista, que queremos ver resolvida nos timings definidos, perguntar claramente, no que se refere às freguesias, o existente e aquilo que está previsto é que a descentralização se faça por entendimento entre as partes, após a definição no início do mandato. Isto gera bastantes incertezas, diria até entre o Executivo Municipal e o Executivo de Freguesia, portanto, e isto são executivos que podem mudar em cada 4 anos. É um vínculo frágil, inseguro e dependente da vontade de pessoas que realmente podem alterar-se com frequência. Há da parte do Governo vontade de atribuir às freguesias competências específicas que sejam contempladas na lei? Primeira pergunta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sra. Deputada. O Congresso da Associação Nacional de Freguesias foi inequívoco neste modelo, nesta questão. O Presidente da ANAFRE disse expressamente no encerramento do Congresso realizado em Viseu que se revê no modelo de descentralização para as freguesias que consta da proposta de lei-quadro. Esse modelo permite uma adequação à natureza distinta das freguesias, à sua realidade urbana ou rural, e permite uma flexibilidade em função daquilo que é a não discriminação entre freguesias e a relação e a estabilidade das competências. Essa estabilidade de competências deve resultar, antes de mais, nesta adequação a realidades que são muito distintas da vontade local e não de uma imposição do Governo ou da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Maria Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Portanto, não concordo. Considero que gera grandes disparidades, porque há freguesias ao longo do país que não têm praticamente competências nenhumas, mas reservo esta minha opinião. O Sr. Ministro falou na questão do último Congresso da ANAFRE. Nesse Congresso tivemos a oportunidade de ouvir o Sr. Ministro falar daquilo que será, e já hoje aqui também, que será uma proposta de apresentar para rever e corrigir aquilo que são os erros crassos que o Partido Socialista desde o primeiro dia disse que estaria disponível para assumir essa mesma revisão em relação à Lei 11/2013 de 28 de janeiro e que, se passado 4 anos é certo que a maior parte das situações é pacífica, também não é menos certo que há ainda situações que podem e devem ser corrigidas. Para quando a apresentação dessa proposta, uma vez que, indo haver novos acertos nas freguesias e indo haver a descentralização, uma coisa pode tocar com a outra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Governo, nesta matéria, cumpre plenamente o programa de Governo e cumpre aquilo que acordamos, aliás, com a ANAFRE e que foi deliberado pelo Parlamento, que foi não fazer ajustamentos até às eleições autárquicas. Foi essa a decisão do Parlamento. Foi essa a decisão da Comissão de Avaliação, que integrou, aliás, representantes da ANAFRE, que procederam a uma avaliação do quadro e um inquérito às freguesias. Eu acho que um mandato permite identificar, como a senhora deputada diz, e bem, situações, independentemente da forma como o processo decorreu, situações que se consolidaram, que hoje são consideradas ou por vontade das entidades locais, ou por um funcionamento no novo modelo que faz prevalecer aqui fatores de estabilidade como devendo permanecer, mas eu acho que este é um processo que deve ser tratado imediatamente a seguir à aprovação da lei-quadra da descentralização. O Governo cumprirá o seu compromisso, que é, nesta sessão legislativa, apresentará uma lei que não é estritamente uma lei de suspensão da lei de emergência feita por um Governo anterior. A lei do Governo anterior, no fundo, suspendeu os critérios de reorganização territorial e determinou aqueles. Não, o que nós temos é de recuperar a normalidade democrática e, portanto, ter regras que estabeleçam como é que se cria, como é que se agrega, como é que se altera territorialmente a estrutura municipal e a estrutura das freguesias, perdão, ouvindo as entidades locais e estando estritamente ligado ao quadro de competências. Isto é, não devemos inverter o debate como foi feito anteriormente, o número diz-me pouco. Isto é, não é, se me pergunta se no meu município deve haver mais ou menos freguesias, a resposta não é óbvia, a resposta numérica não faz pouco sentido. O que é essencial é que se diga para que é que se querem as freguesias e daí decorre critérios que depois terão de ser bem aplicados de acordo com a vontade local em cada município.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Maria Dolores Rosinha, faz favor.
Muito obrigada. E a terminar a minha intervenção, e depois segue-se a Sra. Deputada Susana Amador, sobre a questão da regularização dos precários a nível local e desde logo a nível das freguesias. Neste momento há muitas dúvidas sobre esta matéria. Muitos funcionários que estavam a recibos verdes apresentaram a sua propositura de virem ser reintegrados, mas há relativamente poucas respostas das freguesias e diria até um desconhecimento muito grande e falta de condições internas para desenvolver esse processo. O que pensa o Governo, para além das sessões de esclarecimento, fazer para levar este processo por diante? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Dos 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, esse levantamento foi feito e, aliás, diria que com sucesso, porque neste momento há autarquias que já têm o seu processo de regularização concluído, quando a administração central não o tem ainda. E, portanto, nós confiamos efetivamente na descentralização. E, portanto, não será o Governo, as regras são as da lei, mas não será o Governo a intervir naquilo que é, antes de mais, uma competência do município ou da freguesia. Foram identificados nas freguesias 5.387 trabalhadores com vínculo inadequado, dos quais 1.679 a termo certo e incerto, 2.174 em contrato de prestação de serviços e 1.534 com contratos emprego e inserção. As regras são as definidas pela lei que foi da Assembleia da República, que dissemos sempre se aplicaria à administração local. O que a Degal fez foi verdadeiramente um manual que é bastante circunstanciado. Julgo, aliás, que esta Comissão o conhece, não é? Conhece esse manual. Aquilo que nós temos, que foi enviado, pareceu-me que podia ter havido um lapso, eu julgava que sim, mas às vezes não posso estar errado. Portanto, aquilo que está a ser feito é uma ação local, não de substituição das competências que são locais, mas de pleno apoio. É isso que iremos fazer. Admito que nas freguesias, pela sua fragilidade administrativa, possa haver mais dificuldade do que em municípios. A Degal dará a todos apoio, mas as notícias que nos chegam é de muitas autarquias locais que concluíram já o seu processo de identificação e que abriram já, quando necessário, concursos para regularização de situações.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra à Sra. Deputada Susana Amador. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudá-lo a si, saudar todos os colegas, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Uma nota inicial para, em nome do Grupo do Partido Socialista, saudar o bom desempenho dos municípios portugueses. De facto, o percurso de solidez, de responsabilidade, dá-nos uma garantia de futuro para o poder local, um poder de confiança, e quer o saldo do setor local de 465,7 milhões de euros, quer o aumento da despesa de capital entre 9,3%, a par da redução do prazo médio de pagamentos, dão-nos um ambiente propício de confiança e de solidez para o poder local. Em segundo lugar, saudar também a reposição continuada, crescente e contínua ao longo dos sucessivos orçamentos de Estado com este Governo no que diz respeito à reposição da autonomia do poder local, seja por via financeira, por via patrimonial, por via gestionária. E a conjugação destes dois eixos da confiança do poder local, de um ponto de vista da sua solidez financeira e da reposição da autonomia, dá-nos a nós, Partido Socialista, a total convicção de que temos o contexto adequado, o contexto ideal e o contexto urgente e oportuno para a reforma da descentralização. Ao ouvir o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, lembrei-me de uma frase de Mia Couto, em que ele diz que o medo é um rio que se atravessa molhado e a descentralização só se faz descentralizando, ou seja, avançando. E é fundamental que tenhamos essa coragem e essa ambição. E temos perante nós esta convocação que nos interpela a olhar antes de mais para uma reforma que tem um mandato constitucional no artigo 6º, ou seja, é uma reforma que tem este enquadramento ao abrigo do princípio da autonomia do poder local e a sua subsidiariedade. É, ao mesmo tempo, uma reforma que é reconhecida quer pelos municípios portugueses, quer pelas freguesias, os seus congressos, quer de Portimão, quer de Viseu, como um desígnio nacional, e são as freguesias que o dizem, são os municípios que o dizem, reconhecem o excesso de centralização do nosso Estado e reconhecem que é fundamental termos um Estado mais democrático. democrático, mais representativo e mais ágil, e que isso só se faz com a descentralização. Sabemos que o PSD é também um partido que desde sempre acredita na descentralização e, por isso, se temos esta necessidade de avançar, se temos a ANP, a ANAF a dizer-nos e a interpelarmos para o fazermos, se temos também um histórico, quando faz a pergunta sobre os estudos habilitantes, nós temos de facto um histórico que fala por si desde 76, um histórico crescente de descentralização. Na educação temos um aqui evidente de bom trabalho e de bom desempenho, e basta ver o parque escolar desde que está com os municípios portugueses e desde que também tem a intervenção em primeira linha por via da delegação também das freguesias. Por seu turno, temos aqui 23 diplomas sectoriais que já nos dão uma informação habilitante e densificada. Alguns, em particular, estão muito desenvolvidos, o da educação em particular. Depois, tivemos audições num grupo de trabalho, dezenas de audições, onde os respectivos membros do Governo nos deram dados significativos sobre a habitação, os imóveis a transferir, na educação sobre o número de funcionários, ou seja, o trabalho que aqui fizemos foi um trabalho muito importante, um trabalho que nos permitiu, de facto, ouvir quem está no terreno e ficarmos também com uma informação, ao meu ver, mais abundante e mais esclarecida sobre este processo. O nosso relatório do Grupo de Trabalho expressou também as posições de cada grupo parlamentar e o PS voltou a dizer que era fundamental, na sessão legislativa que passou, pelo menos aprovarmos a lei-quadro, tendo em conta que os princípios constantes na mesma são princípios nos quais todos se revêm e todos deram contributos para o debate com os seus projetos também aqui na Comissão. Dizendo que, com toda esta linha de argumentação, eu acho que é fundamental que este seja o tempo do Parlamento e, para terminar, com a conjugação de todos estes timings que fomos cumprindo, com o aqui que temos aqui neste momento em termos de decretos-leis sectoriais e, sobretudo, da lei quadro, da lei matriz, com caráter universal, que também era essa a exigência da ANP, temos todas as condições para prosseguir com a espinha dorsal que aí vem, que é a lei das finanças locais, cujo enquadramento financeiro nos permitirá dar estabilidade, racionalidade e, sobretudo, segurança a este processo. E, portanto, o desafio que coloco em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a todos presentes, a todos os partidos, é que façamos desta reforma uma reforma suprapartidária e uma reforma que vá ao encontro da qualidade de vida que a população espera de nós e que os portugueses esperam de nós.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, o Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Amador. Eu comungo totalmente daquilo que é o espírito e a forma correta como coloca este tema. Este é um dos maiores desafios com que o país está confrontado neste momento. Porque nós hoje temos, e eu valorizo aqui nesta matéria, aquilo que são fatores de convergência. Temos uma avaliação globalmente extremamente positiva daquilo que é a capacidade de desempenho das autarquias locais. Quando a educação é gerida localmente, as populações são melhor servidas. Quando os transportes são matéria de decisão local, as populações são melhor servidas. O subsetor local é o subsetor que permite que, reiteradamente, tem apresentado melhores resultados orçamentais, tem contribuído com saldos positivos, com uma aposta no investimento, com uma redução da dívida, com uma redução dos prazos médios de pagamento, para o bom desempenho das finanças públicas. Se nós hoje celebramos todos que o INE hoje confirmou que Portugal teve o maior crescimento económico deste século, 2,7% do crescimento do PIB em 2017, as autarquias foram também parte deste bom resultado, com um crescimento do investimento superior a 39%. Contribuíram para este, que é um bom resultado do país, um bom resultado de todos os portugueses. E, por isso, tem sentido descentralizar. E o Governo tem aqui uma posição que é uma posição de total disponibilidade para o diálogo. Vale a pena, valorizamos as propostas apresentadas por todas as bancadas. Estamos, aliás, disponíveis, se nos disserem nesse setor não, deve-se ir mais além noutro setor, que nos digam, não nos foi dito, que nos digam em que matérias é que se deve ir mais além nesta dimensão descentralizadora, em que zonas é que é necessário fazer mais, fazer melhor. É essa convergência que deve ser valorizada. E nunca me verão nesta matéria, seria o pior serviço que faríamos ao esforço de descentralização, tentar valorizar as dificuldades. A capacidade daqueles que acreditam na descentralização, a capacidade de políticos responsáveis é valorizar nesta matéria a convergência. E eu acho que nós temos, neste momento, condições políticas únicas que dificilmente se repetirão. Temos um ano sem eleições, como disse o Sr. Presidente da República, o ano que deve ser o ano da descentralização. Temos deliberações claras, mandatos claros dos congressos, quer da Associação de Municípios, quer da Associação de Freguesias. Temos um governo fortemente empenhado, como foi citado pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, um Primeiro-Ministro que reiteradamente tem afirmado que a descentralização é a pedra angular da reforma de Estado. Temos propostas de vários grupos parlamentares que nós valorizamos. Bom, e se me permitam também, temos um líder do principal partido da oposição, cuja principal nota no seu percurso político é a compreensão que teve ao presidir a uma grande autarquia de quanto era necessário descentralizar. Julgo que aqui, sem ser contra ninguém, sendo a favor de todos, a favor dos portugueses, a favor do aprofundamento da democracia local, este é o tempo de convergência. Ficarão mal quem continuar a inventar razões para a divergência, porque aí quem ganha é o centralismo, quem ganha é a inércia de ficar tudo na mesma.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. Agradeço-lhe a sua presença aqui na Comissão, cumprimento também os seus dois secretários de Estado aqui presentes. E, Sr. Ministro, eu não vou usar o léxico que o Sr. Ministro usou quando respondi ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, não é o meu, mas, se me permite, eu vou usar o mesmo. O Sr. Ministro afirmou aqui, há pouco, que a 11ª Comissão, que é esta Comissão Parlamentar, há um ano que arrasta ao pé, diz o Sr. Ministro, relativamente a esta questão da descentralização. O Sr. Ministro está enganado. O seu Ministério é que arrasta os pés e as mãos já há 2 anos sobre esta matéria. E o Sr. Ministro vem a esta Comissão arrastar a conversa e arrasta a conversa na comunicação social há 2 anos sobre a matéria da descentralização. E, portanto, Sr. Ministro, não venha dizer que é esta Comissão que anda a arrastar o pé usando as suas palavras. Sr. Ministro, é que aqui algo está mal. É que nós andamos há 2 anos... ouvir o Sr. Ministro dizer exatamente a mesma coisa, que a descentralização é fundamental, que era para ser feita antes das autárquicas, porque era importante que os novos autarcas tivessem já essas competências para o novo mandato. Depois não foi. Depois era para ser feita logo a seguir. É a pedra angular da política do Governo. Sr. Ministro, mas o Sr. Ministro só fala, mas não faz. Peço-lhe imensa desculpa. E não venha tentar imputar a culpa para a Assembleia da República, porque o Sr. Ministro comprometeu-se com esta Assembleia da República em transformar os decretos-leis setoriais em propostas de lei aqui nesta Comissão e até hoje enviou uma proposta de lei. Não enviou mais nenhuma, absolutamente nenhuma. Foi dito aqui pelo Sr. Ministro nesta Comissão. E, portanto, o Sr. Ministro, algo está aqui mal. Andamos há 2 anos a perguntar a mesma coisa, o Sr. Ministro a responder a mesma coisa. E não pode ter a pretensão que a Assembleia da República possa lhe passar um cheque em branco, porque nós não sabemos. Os estudos que identificam as necessidades dos meios humanos, dos meios técnicos, dos meios financeiros, dos meios organizacionais, afetos às competências que têm que ser descentralizadas. É que, Sr. Ministro, sem isto nós não estamos habilitados, em consciência, a poder decidir. E o Sr. Ministro não apresenta os estudos. Foram pedidos por um requerimento feito pelo PSD e pelo PCP e aprovado por unanimidade nesta Comissão no dia 6 de junho, e o Sr. Ministro não responde a esse requerimento, desrespeitando a Assembleia da República, desrespeitando esta Comissão. E, portanto, Sr. Ministro, não venha para aqui dizer que a descentralização não se faz porque a Assembleia da República não quer, porque nós estamos em convergência quanto a essa matéria. O Governo é que não faz o trabalho que tem que fazer. O Governo é que não nos dá as condições que nós temos que ter para, de uma forma segura, sem ser um tiro no escuro, decidir. E, portanto, Sr. Ministro, é isso que nós estamos aqui à espera já há 2 anos, porque nós ouvimos a conversa há 2 anos, mas não temos os meios e o Governo não faz o seu trabalho. E, portanto, a minha pergunta, Sr. Ministro, é exatamente a mesma do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Quando é que o Sr. Ministro nos envia a resposta ao requerimento que esta Assembleia da República lhe fez de enviar os estudos que tem sobre esta matéria para nós termos conhecimento? Ou então o Sr. Ministro assume, olha, não foram feitos. E, portanto, nós vamos por intuição. Não sabemos muito bem o que é que vai acontecer e depois nós, politicamente, tiraremos as consequências disso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder o Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu aguardo aqui qual é a fundamentação das propostas do CDS nesta matéria que nós valoramos. E aguardo aqui que o CDS nos diga em que matérias quer ir mais além, em que matérias entende que deve ser diferente. Porque em matéria de informação complementar, Sr. Deputado, tem da sua longa experiência parlamentar, diga-nos lá qual foi o diploma quadro do qual, antes de aprovado, teve 23 diplomas complementares para consideração. Terá toda a informação, tem, aliás, mais informação do que teve em qualquer processo legislativo desde que é deputado. Sr. Deputado, não crie sofismas, diga-nos qual é a posição do CDS sobre esta matéria. Estamos à espera. Está à espera o país, estão à espera os autarcas portugueses.
Muito obrigado, Sr.
Ministro. Obrigado, Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Deputado,
sobre aquilo que o CDS faz, e agradeço-lhe por ter lembrado isso agora aqui. Realmente o país está à espera que o CDS tome as suas posições, porque são importantes e normalmente são adequadas e equilibradas. Sr. Ministro, a questão não é de quantidade, é de qualidade e de informação. Não está em causa se são 21, é o campeão dos decretos-leis, é isso que o Sr. Ministro quer ser, dizer, fomos o governo que mais decretos-leis setoriais apresentamos, é isso que lhe agrada. Eu dou-lhe essa vitória, se quiser. Mas para mim não significa nada. Para mim o que é importante é ter informação. E o governo não dá informação. E o Sr. Ministro, pela atitude que está a ter, deixa-nos cada vez mais a pensar que o governo não refletiu sobre esta matéria. O governo não tem estudos sobre esta matéria. O governo não sabe o que está a fazer. O governo gosta de ter o discurso, gosta de ser o campeão da descentralização, por vezes da regionalização, mas também não é o que está em causa. Gosta de ter o discurso, de meia volta, bem buscar esse discurso uma grande prioridade política. Sr. Ministro, prioridades políticas executam-se e as coisas são estudadas e, portanto, não é possível criar ou querer levar a Assembleia da República atrás de um que nós não sabemos para onde é que é. E, portanto, nós precisamos saber, Sr. Ministro, a Lei das Finanças Locais, o Sr. Ministro anda a falar nela há 2 anos, e sabe para onde é que eu sei notícias da Lei das Finanças Locais? Eu que sou deputado da Assembleia da República e todos que estão aqui, pela comunicação social, que o Sr. Ministro não nos trouxe aqui absolutamente nada sobre a questão da Lei das Finanças Locais. E depois o que é que nós decidamos? Quer que nós tenhamos o ónus da descentralização estar parada? Não, esse é o seu e do seu governo. O Sr. Ministro anda a dizer que está a preparar a Lei das Finanças Locais há 2 anos e acrescentando aqui que nós fizemos aqui audições com uma data de identidades na especialidade da Lei Base de Quadro da Descentralização, Lei Base de Quadro da Descentralização, e foi-nos referido pela maior parte das audições que fizemos que isto é uma reforma que é preciso a máxima cautela, saber muito bem o terreno que se pisa e estar o mais informado possível. Houve aqui um autarca, Presidente de Câmara do seu partido, que nos disse não queiram fazer num ano aquilo que demorou anos noutros países a fazer. E nós sabemos isso, e por isso mesmo é que temos que ter mais cautela. Portanto, Sr. Ministro, sinceramente, acho que seria mais adequado se o Sr. Ministro assumisse que não estudou a matéria. Se estudou, envie-nos esses estudos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aguardamos que o CDS diga, é aquilo que estamos à espera, conhecemos a proposta do CDS sobre esta matéria, como conhecemos a todos os partidos e valorizamo-la da mesma maneira. E, portanto, nesta matéria, o que os portugueses esperam, o que os autarcas esperam é, da Assembleia da República, que corresponda àquilo que é a firme vontade, não é de encontrar subterfúgios para não fazer, é de efetivamente consolidar, concretizar um processo de descentralização. Nesta matéria o Governo faz, sabe, o Governo que apoiava pretendia privatizar os transportes coletivos do Porto. O nosso Governo, aquilo que entendeu foi que os transportes coletivos do Porto deviam ser geridos pelo conjunto das autarquias da área metropolitana do Porto. É isso que está a acontecer. 6 municípios, em articulação com a área metropolitana, passaram a gerir os transportes coletivos do Porto. A Polícia Municipal do Porto esperava há décadas competências adicionais. Hoje tem competências, meios humanos, recursos que permitem uma intervenção que era há muito esperada e numa perfeita tranquilidade de relação considerada exemplar pelo Presidente da Câmara Municipal do Porto, quer com a com as estruturas metropolitanas da Polícia de Segurança Pública. É esta a diferença entre não ter receio ou criar as condições em cada momento para que nada aconteça. É este o capital de confiança que assenta no reconhecimento que fizemos de que as autarquias deveriam ter uma autonomia reforçada, devolvendo aquilo que foram restrições à sua autonomia que durante anos foram criadas. Voltamos a fazê-lo no Orçamento de Estado para 2018, ao eliminar a lei dos compromissos relativamente à generalidade das autarquias locais. Sei que essa norma, julgo, contou com o voto contra do CDS, mas estou confiante que, relativamente a outros domínios de descentralização, poderemos contar com todas as bancadas na Assembleia da República, designadamente também com o CDS.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco tem 1 minuto e meio. Por favor.
Sr. Presidente, vou tentar usá-lo da melhor maneira possível. Muito obrigado. Sr. Ministro, pronto, eu então, para usar da melhor maneira possível e ser rápido, cabia aqui outro tema que eu lhe gostaria de falar. Chego à conclusão que o Sr. Ministro não estou ao assunto. Chego à conclusão que a vontade do Governo é uma vontade, chamemos-lhe, meramente de política de palavras, porque o Sr. Ministro entende que não deve estudar a descentralização, entende que não deve saber quais são os meios humanos afetos a cada competência, entende que não deve saber quais são os meios técnicos que devem estar afetos a cada competência da tal projeto-lei, da lei-quadro, entende que a lei das finanças locais, a seu tempo aparecerá, não sabemos bem qual é esse tempo, e, portanto, não está preocupado com essas matérias, está preocupado apenas com as notícias do jornal, se não é o nosso caminho. Nós acreditamos, efetivamente, que a descentralização é um caminho a seguir e estamos disponíveis, quando o Sr. Ministro entender, porque é assim que lhe cabe o impulso, porque é o Sr. que é Ministro, nós apenas somos deputados, cada um nas suas competências. Quando o Sr. Ministro decidir, nós estaremos sempre disponíveis para fazer essa descentralização, mas não acredito, sinceramente, muito nessa intenção do Governo. Outra questão tem a ver com a estabilidade das competências das freguesias, que referia aqui o Sr. Ministro há pouco. Sr. Ministro, e no Congresso da ANAF, isso foi muito também debatido, eu gostaria que me explicasse o seguinte, porque na intenção do Governo, tanto quanto eu julgo saber, e tanto quanto eu li no projeto de lei quadro da descentralização, há tudo menos estabilidade, há aquilo que eu considero instabilidade. E eu explico-lhe porquê, e gostava de saber a sua opinião. Porque as freguesias não têm competências próprias no diploma que o Governo propõe. Não têm. Dependem do voto da Assembleia Municipal para as competências que lhes podem ser conferidas. E essa competência que lhe pode ser transferida por voto da Assembleia Municipal e, portanto, por uma vontade política da cada Assembleia Municipal, consoante a sua composição política de cada momento, significa que uma freguesia, aplicando o projeto de lei que o Governo apresentou, significa que uma freguesia pode, no momento, ter determinada competência, a freguesia ao lado pode não a ter, mas também num outro momento em que a Assembleia Municipal mude de opinião ou que o quadro político da Assembleia Municipal mude e a opinião seja diferente, pode perder essa competência.
Sr. Ministro,
chama isso estabilidade da competência das freguesias? É que eu não consigo ver onde é que está essa estabilidade.
Muito bem. Mas, muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Para responder, o Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Continuamos à espera, mas eu tenho muita confiança e uma visão. E por isso mesmo julgo que conhece a Constituição e sabe que esta matéria é matéria de competência reservada da Assembleia da República. É por isso que, Sr. Deputado, estamos há um ano à sua espera, isto é, estamos há um ano à espera da... E, portanto, nesta matéria nós valorizamos o papel central do Parlamento no quadro de decisão, sabendo plenamente que o Sr. Deputado não foi, aliás, capaz de dizer, porque não se recordou de nenhum, porque não existe, de algum processo legislativo em que tenha tido, antes da aprovação de uma lei-quadro, tanta informação como aquela que tem sobre este processo. Terá mais, já teve aqui imensa informação, já lhe foi dito aqui qual o número de escolas a envolver no processo de descentralização, já se esqueceu ou fingiu que esqueceu, porque não colava com o seu discurso de hoje, já teve informação sobre o número de funcionários a envolver, já teve informação sobre o conjunto de equipamentos equipamentos na área da saúde a envolver. É essa informação que é trabalhada setor a setor, com a Associação Nacional de Municípios ou com a Associação Nacional de Freguesias. E aquilo que queremos aqui não é valorizar divergências. Não tenho, reparará que não me cabe aqui, não tenho feito qualquer referência àquilo que é o acentuar de divergências históricas sobre este ou aquele ponto deste processo. Aquilo que valorizo aqui, e queremos fazê-lo, e faço também relativamente ao CDS, é valorizar o facto do CDS ter apresentado uma iniciativa legislativa, nos termos em que entendeu fazê-lo, com os estudos e com os documentos de suporte que entendeu apresentar sobre esta matéria, dizendo que há plena disponibilidade da parte do Governo para trabalhar neste tema com todas as bancadas na Assembleia da República, porque é isto que os autarcas conseguiram fazer. Conseguiram fazê-lo no seu congresso, quer dos municípios, quer das freguesias, e têm conseguido fazer no trabalho que têm feito com o Governo. Cabe à Assembleia da República demonstrar se está à altura de corresponder a este apelo de descentralização ou se valoriza aquilo que são elementos pontuais que levam, de facto, a aprofundar aquilo que é uma circunstância que é muito fácil lamentar, mas que a nossa responsabilidade, a do Governo e a da Assembleia da República, é alterar esta circunstância de termos um país que se destaca em todos os estudos, nos da OCDE, nos do Banco Mundial também, para falar de entidades totalmente independentes do Governo, pelo seu nível elevado de centralização, que está normalmente associado a menor eficiência de políticas públicas, melhor qualidade de vida para as populações. Nós acreditamos que Portugal, nesta matéria, como noutras, deve estar com os melhores exemplos, de acordo com a nossa tradição, mas seguindo os melhores exemplos. E essa correlação indica que há uma relação direta entre subsidiariedade, entre exercício de competências num quadro de proximidade e melhor escrutínio das decisões, melhor fiscalização das políticas públicas, melhor eficácia na utilização dos recursos públicos, garantia de maior igualdade no acesso das populações aos bens públicos, da cultura, à educação, à saúde ou à ação social.
Muito obrigado.
E para isso estamos disponíveis a trabalhar. E quanto à questão das freguesias, julgo que terá ouvido aqui a Associação Nacional de Freguesias sobre essa matéria e julgo que o seu partido esteve representado no Congresso da ANAFRE, em que ouviu aquilo que a ANAFRE disse nesta matéria sobre a solução que está aqui pendente na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr.
Naturalmente, à Assembleia Soberana.
Ministro. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado. Gostaria de, em primeiro lugar, referir o seguinte. Nesta discussão sobre a descentralização de competências para as autarquias, o PCP também apresentou uma iniciativa. E apresentou uma iniciativa onde definia as condições para um processo de transferência de competências para as autarquias. E não foi por acaso que o fez. Fizemo-lo porque consideramos que antes de identificar as competências em concreto a transferir, deveria de ficar bem claro quais é que são os critérios, princípios e os procedimentos a que um processo deve obter, nomeadamente a identificação dos impactos do ponto de vista financeiro, do ponto de vista humano, do ponto de vista técnico-organizacional para as autarquias dessa mesma transferência. E, Sr. Ministro, creio que esta discussão, de facto, há aqui uma ausência. E a ausência são, de facto, quais é que são as condições e o impacto daquela que é a proposta de lei que o Governo apresenta para as autarquias. Senhor Ministro, não basta dizer que são X assistentes operacionais nas escolas. é preciso perceber se eles são suficientes, se há falta, qual é que é o impacto desses funcionários, qual é que é o seu vínculo laboral, só para dar este exemplo em concreto, porque há de facto um conjunto de aspectos que necessitam de intervenção e de resolução. E não foi só a Assembleia da República, aliás, foi o grupo parlamentar que apresentou esse requerimento, a pedir esse conjunto de estudos e esse conjunto de elementos de uma forma sistematizada e, de facto, em que faça a avaliação destes mesmos impactos, mas não é só a Assembleia da República que o está a colocar. O Sr. Ministro fez referência às conclusões, quer do Congresso da Associação Nacional de Municípios, quer da ANAFRE. A Associação Nacional de Municípios, na sua resolução, diz assim: nos anos 2016 e 2017, não foi possível desenvolver um trabalho consolidado sobre as diversas vertentes das áreas suscetíveis de serem descentralizadas, atendendo à falta de fornecimento de dados e de elementos por parte do Governo. Isto foi aprovado em dezembro de 2017. Estamos em fevereiro de 2018. A primeira pergunta ao Sr. Ministro: que evolução é que houve desde este momento até agora? Porque em dezembro de 2017 o que a Associação Nacional de Municípios diz é que há falta de fornecimento de dados e elementos por parte do Governo. Mas diz mais, diz que é importante num processo de transferência de competências que seja identificado património, recursos humanos, financeiros que estão envolvidos neste processo e que esse impacto deve ser avaliado de um ponto de vista global, mas deve ser avaliado também município a município. Senhor Ministro, é isto que é necessário perceber para este processo, porque nós o que sempre colocámos foi para fazer uma avaliação e para que a Assembleia da República tome uma posição séria e responsável, porque é de facto uma competência da Assembleia da República, precisamos ter elementos para sabermos o que é que estamos a decidir. E a questão que também que lhe queria deixar é quando é que estes elementos, que são solicitados por todos, incluindo pelos municípios, vão ser disponibilizados pelo Governo, porque já foram pedidos há imenso tempo. O Sr. Ministro refere os decretos setoriais. Os decretos setoriais não nos dão elementos sobre estes impactos que aqui referi. Não nos dão esses elementos. E é essa a questão que lhe queria colocar e que agradeceu uma resposta do Sr. Ministro clara relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Para responder ao Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. O Governo valoriza substantivamente aquilo que é a proposta apresentada nesta matéria pelo PCP. O Grupo Parlamentar do PCP apresentou uma iniciativa legislativa que fundamentalmente define critérios, condições de enquadradoras de um processo de descentralização. E essas regras são refletidas no essencial, com uma grande convergência, naquilo que é a parte geral da proposta de lei quadro de descentralização. Agora, eu diria aqui, nós não podemos ficar nem só pela definição de regras de enquadramento sem descentralizar nada em concreto, nem por um catálogo de matérias sem descentralizar, sem qualquer regra de enquadramento. São necessárias ambas as coisas. E por isso, a lei quadro, julgo que tem amplo espaço de convergência com a proposta do PCP relativamente à definição daquilo que são critérios de enquadramento do processo de descentralização, na aplica regras como a igualdade de oportunidades, a garantia de salvaguarda do serviço público, a garantia de que as transferências são acompanhadas daqueles que hoje são os meios de Estado afetos à sua prossecução, a garantia de processos de monitorização do processo de descentralização, a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores envolvidos. Esses são, e estou a citá-los de conhecimento, sem ter aqui a iniciativa legislativa comigo, são matérias que, constando da iniciativa legislativa do PCP, julgo que contribuirão decisivamente para que a lei-quadro tenha as melhores soluções. Mas não pode ser apenas uma lei de princípios, porque nesta matéria, eu diria desde 76, desde a Constituição, nós estamos riquíssimos de bons princípios. Temos é um claro déficit de descentralização. É essa. Houve alguns momentos, houve momentos em que houve valorações significativas. Eu diria, estou mesmo à vontade para dizer, o atual governo, daqueles que integrei, foi já até hoje o governo que mais descentralizou, com alguns aspectos que são centrais, que são estruturais na atribuição de competências às entidades locais. Entendemos é que, ainda assim, É necessário ir bastante mais além, consolidando esse caminho. Os elementos que refere são exatamente os elementos que têm vindo a ser trabalhados com a Associação Nacional de Municípios. Quando nós identificamos em concreto quais são as estruturas de saúde a descentralizar, quando nós identificamos em concreto quantos veículos é que estão afetos, quantas instalações, mas também na educação, quantas escolas, ou como isso foi tido em conta, a necessidade de assistentes operacionais naquilo que foi a redefinição dos rácios de assistentes operacionais e que têm em conta regras que se têm de aplicar não apenas aos municípios que há cerca de uma década entenderam numa base voluntária assumir responsabilidades até ao nono ano, mas agora a bem da igualdade de oportunidades relativamente a todos os municípios, para que não temos populações que beneficiam das vantagens da descentralização e outras que continuam a ser vítimas daquilo que são decisões geridas a nível central.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para continuar, a Sra. Deputada Paula Santos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas, Sr. Ministro, a verdade é que, passado todo este período, e o Governo já há praticamente um ano, mais coisa menos coisa, entregou a proposta de lei na Assembleia da República, continuamos com a ausência destes elementos e destes dados. E permita-me que diga, Sr. Ministro, é o Governo que está em atraso com a Assembleia da República, porque se o Sr. Ministro, como aqui colocou, coloca como prioridade ou como importância que este trabalho seja concluído, é importante para que seja concluído, tal qual como colocou, que se permita melhor eficácia do serviço público, que garanta a universalidade das funções sociais do Estado, que garanta os direitos dos trabalhadores, a articulação entre os vários níveis de poderes, temos que ter esses elementos e também os seus impactos, como aqui referi, do ponto de vista financeiro, humano e patrimonial e também do ponto de vista da própria estrutura e organização das autarquias. E é isso que não temos. Quando é que o Governo pretende entregar esses elementos à Assembleia da República?
Muito obrigado, Sr. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Assembleia terá todos esses elementos. Esses elementos são exatamente os que estão a ser trabalhados com a Associação Nacional de Municípios. Portanto, não tem sentido vir aqui entregar aquilo que são elementos num quadro... poderemos fornecer, aliás, isso tem toda a indicação sobre aquilo que são valores globais, não tem sentido relativamente a cada uma dessas matérias, não há nenhuma dificuldade nisso. Não há nenhuma dificuldade nisso, diria, aliás, a senhora deputada sabe, nunca teve tanta informação sobre um processo legislativo como sobre este. Não tem sentido trazer valores globais quando não há uma lei quadra aprovada e não está aqui totalmente concluído aquilo que é um processo em que tem vindo a ser objeto de avaliação com as estruturas representativas dos autarcas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Paula Santos, por favor.
Sr. Ministro...
Sr. Deputada, peço desculpa só para informar que tem 2 minutos e meio, quase.
Sr. Ministro, esses elementos são absolutamente fundamentais, mas não é depois da aprovação, de uma eventual aprovação da proposta de lei. É no âmbito da sua discussão ainda na Assembleia da República. E por isso nós consideramos e continuamos a colocar em cima da mesa, são de facto importantes para se perceber a dimensão e a natureza daquilo que se pretende que seja transferido para as próprias autarquias. E quando falamos de princípio de descentralização e importância, gostaria de lhe colocar agora uma outra questão, que se prende com as freguesias. O Sr. Ministro fez o anúncio recentemente que está a preparar uma proposta de lei com os critérios para a criação, agregação, extinção de freguesias. Mas como o Sr. Ministro disse bem, essa é uma matéria da Assembleia da República, a criação, agregação, extinção de freguesias. Portanto, não houve nada até ao momento que impedisse que a Assembleia da República pudesse... naturalmente, tendo em conta que é uma sua competência, poder criar freguesias. O que houve foi falta de vontade política de três partidos, do PS, do PSD e do CDS ao rejeitarem a iniciativa do PCP para que as freguesias, que as populações defendem, que sejam devolvidas e que sejam restituídas o pudessem ter sido no tempo das anteriores eleições legislativas. O Sr. Ministro traz aqui uma questão. Estaremos disponíveis para esse debate, como é óbvio, sem sombra de dúvidas, mas uma coisa não condiciona a outra, porque a Assembleia da República, mesmo sem a existência dessa lei, não ficou amputada de uma competência que é sua e poderia o ter feito com ou não a existência da mesma lei, de acordo com a vontade das populações. Este é um critério que é fundamental, a vontade das populações e também dos próprios órgãos autárquicos. E se o princípio deste Governo coloca como princípio a descentralização, comecemos pelas freguesias. Vamos então devolver as freguesias onde seja essa a vontade das populações. E é este repto que também queria deixar ao Governo, deixando deste subterfúgio relativamente a uma legislação que, para o processo em concreto, não impede que possa ser concretizado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ficou com 7 segundos para intervir ainda. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Esses elementos, não tenho dúvida da sua relevância e, portanto, como elementos adicionais, naturalmente são facultados à Assembleia da República. Sobre a questão que coloca relativa às freguesias, a competência é, como em matéria de descentralização, é competência da Assembleia da República. Não temos, quanto a isso, qualquer dúvida. É por isso que digo, designadamente relativamente ao processo de descentralização, que o Governo desenvolve empenhadamente todo o impulso legislativo, todo o trabalho que lhe cabe fazer com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Freguesias, e espera da Assembleia da República firmemente que haja a maior convergência, valorizando, aliás, iniciativas como a do PCP sobre esta matéria, que em confluência com a proposta de lei do Governo, permitirão que se passe do enunciar de dificuldades à realização de uma efetiva concretização do processo de descentralização. E diria que o mesmo raciocínio também se aplica em matéria de modelo de organização administrativa. Cabe à Assembleia da República definir, de facto, quais são os critérios para a criação de autarquias locais. Essa é, aliás, uma competência insuscetível de ser até matéria de autorização legislativa. Essa é uma matéria de reserva absoluta da Assembleia da República. E, portanto, acho que a Assembleia da República esteve bem ao valorizar o princípio da estabilidade até ao final do mandato autárquico anterior, como esteve bem a ANAFRE, que no quadro da avaliação que fez com o Governo valorizou esse aspecto. Temos agora condições de corrido o mandato para avaliar e para corrigir aquilo que foi erróneo em função também da lei de descentralização, isto é, em função daquilo que queremos para as freguesias.
Muito obrigado. Sr. Deputado, pretende utilizar os 7 segundos? Faz favor, Sr. Deputado. 1, 2, 3, 4.
Gráfica. Sobre as finanças locais, pedia só ao Sr. Ministro que pudesse desenvolver um pouco mais a proposta e que dissesse, que respondesse a esta questão. Se a proposta de lei do Governo se prevê um reforço da participação dos municípios nos impostos do Estado, concretamente dos impostos do Estado. E a segunda questão sobre o seguinte. Fez referência que as finanças locais não estará dependente da casuística anual, creio que estava a referir àquelas alterações ano a ano do Orçamento de Estado. Mas a proposta de lei do Governo sobre a lei sobre a transferência de competências prevê isto. Está lá uma norma que prevê que possa
muito
ser
obrigado,
verbas
deputada.
Serem definidas anualmente. Como é que isto tudo se conjuga?
Muito obrigado, Sra. Deputada. 9 segundos, Sr. Ministro, faz favor.
9, com a mesma latitude dos 7. Finanças locais, isto é assim, prevê a convergência de cumprimento da lei, isto é, se não for aprovada a lei, a garantia, a proposta como está hoje, garante pelo menos 60 milhões de euros no próximo orçamento para as atuais competências. Prevê um quadro de concretização das novas competências através do Fundo de Descentralização. 1.200 milhões de euros é a nossa avaliação preliminar para novas competências. Terceiro lugar, participação dos impostos. Prevê, sim, uma nova participação em IVA, que atualmente não existe, territorializando parte das receitas de IVA. Prevê também a extinção generalizada das isenções de IMI de entidades várias e que penalizam significativamente as autarquias locais.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Pedia aos senhores e às senhoras deputadas que se inscrevessem para a segunda ronda, 2 minutos. Neste momento temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 inscritos. O senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, Santinho Pacheco, Paula Santos, Emília Cerqueira e Berta Cabral. Mais alguns dos senhores deputados pretendem inscrever-se? Não. Sim, a senhora deputada Helena Roseta, mais ninguém. Então temos 7, 5, 2, 3, 4, 5, 6. 6 intervenções, o que quer dizer que depois o Sr. Ministro responderá em 12 minutos. Vamos começar pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro tem feito ao longo desta manhã tem feito uma tentativa de passar a mensagem de que está tudo consensualizado com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e com a ANAV. E isso, Sr. Ministro, não é verdade. Eu podia lhe ler os 23 pareceres que a Associação Nacional de Municípios produziu relativamente a cada um dos diplomas sectoriais que o Governo lhes fez chegar. E, na esmagadora maioria dos casos, os pareceres são inconclusivos. Justiça. Alguns exemplos. Justiça. A pronúncia em definitivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses apenas será possível após serem esclarecidas as matérias objeto dos comentários. Proteção e saúde alimentar e segurança alimentar. A Associação Nacional de Municípios Portugueses entende ser necessário esclarecer devido e cabalmente as questões e os problemas atrás identificados para que possa haver uma posição e uma pronúncia definitiva. Gestão das áreas protegidas. Face ao exposto, considera-se que a versão agora apresentada, que era uma segunda, não resolve os problemas identificados. Cultura. Em suma, a Associação Nacional de Municípios Portugueses considera que as alterações agora apresentadas e acima identificadas, não vão de encontro às posições sobre esta matéria. Estradas desclassificadas, estradas nacionais desclassificadas e sua transferência para as autarquias locais. Subsistem ainda aspectos estruturais que carecem de clarificação e melhoramento, bem como a concretização do respectivo modelo de financiamento para que a Associação Nacional de Municípios Portugueses se possa pronunciar, em definitivo, sobre esta mesma proposta. Estruturas de atendimento ao cidadão. Em face do exposto, subsistem aspectos estruturais que carecem de clarificação e melhoramento para que a Associação Nacional de Municípios possa pronunciar em definitivo sobre esta proposta. Como há de reparar, Sr. Ministro, não faltam exemplos de que a Associação Nacional de Municípios Portugueses, concordando com o princípio da descentralização, e todos nós concordamos, não pode dar uma pronúncia em definitivo sobre esta matéria.
Muito obrigado.
Permita-me, Sr. Presidente, serei mesmo muito, muito rápido para dizer o seguinte. Sr. Ministro, se nós criticamos e o PSD critica o centralismo opaco, nós também não podemos, nem nunca seremos favoráveis a uma descentralização cega. Os elementos que nós pedimos, que solicitamos e que exigimos fazem parte de uma descentralização que queremos que seja séria e que não seja cega, nem surda, nem muda.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Dou a palavra ao Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Eu queria começar por manifestar-lhe toda a minha solidariedade pelo enorme esforço que está a ser feito para que 2007, em termos de incêndios florestais, seja um ano irrepetível, para que a prevenção se faça e o ordenamento florestal se concretize. Mas quem viu ontem a comunicação social a relatar a visita do Conselho Diretivo da Associação de Municípios ao Sr. Presidente da República tem de estar preocupado. A lei da limpeza das florestas não é execuível, foi afirmado. O mal não é esta opinião, Sr. Ministro. Eu tenho, por exemplo, uma opinião absolutamente contrária a esta. É possível fazer uma limpeza preventiva nas áreas mais perigosas e prioritárias. É disto que se fala e não de outra coisa. O que é grave no facto de um autarca com responsabilidades acrescidas emitir essa opinião é porque vai desculpabilizar, desincentivar, desencorajar aqueles proprietários que se preparavam para cumprir a sua obrigação e limpar os seus terrenos. Mas eu que ando no terreno, o que me tranquiliza é que o discurso político do impossível não está a ser correspondido à atuação prática da maioria dos autarcas. E eu queria trazer aqui o exemplo de uma Câmara PSD em que distribui e está a fazer um conjunto de sessões de esclarecimento no seu Conselho, a dizer, previna-se contra os incêndios, a responsabilidade é sua, até 15 de março cumpra a sua obrigação, saiba o que deve fazer, em caso de dúvida contate os serviços municipais de proteção civil. porque a maior parte dos autarcas sabe qual era a sua obrigação já antes, desde 2006. Eu, para comprovar isso, trago aqui uma ata de uma Assembleia Municipal, de maioria PSD também, em que um Presidente da Junta pergunta ao Sr. Presidente da Câmara o que é que está a ser feito no ano passado, logo a seguir, na sessão de junho do ano passado. E o Sr. Presidente da Câmara, eleito pelo PSD, repito, responde: a Câmara está a limpar e a arranjar dezenas de quilómetros de rede florestal e rural do concelho, está a limpar a margem desses caminhos.
Muito obrigado, Sr.
No período de inverno foram feitas diversas queimadas, de maneira que há uma noção clara de responsabilidade por parte da esmagadora maioria dos autarcas.
Muito obrigado,
Sr. Presidente. Eu terminava pondo duas questões ao Sr. Ministro. De quem tem a responsabilidade de definir as prioridades em cada município? Em segundo lugar, se as grandes concessionárias, o Estado e o CNF, vão dar exemplo.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E se o Governo vai ser intransigente nas consequências para com os proprietários absentistas e negligentes?
Muito obrigado. Afinal, eram três perguntas. Senhora Deputada Paula Santos, do PCP, faz favor.
Já mandei limpar.
Muito obrigada. Ainda sobre as finanças locais, mas a questão que eu lhe estava a fazer, Sr. Ministro, é essa participação relativamente ao Fundo de Equilíbrio Financeiro e ao Fundo de Financiamento das Freguesias, se vai manter ou se vai haver um reforço naquela média dos três impostos, da participação na média dos três impostos, IRC, IVA e IRS. A outra questão que eu gostaria também aqui de colocar prende-se, de facto, com o artigo 153 do Orçamento do Estado, que nós já assumimos aqui, que se prende com a gestão das redes de faixa de combustível, e que nós já assumimos aqui que há necessidade de corrigir. Porque há vários aspectos que a Associação Nacional de Municípios colocam que na nossa perspectiva, não só têm toda a razão, como faz todo o sentido. O prazo previsto não é execuível, a retenção de 20% do FEF é abusivo, e nós já apresentámos um projeto de lei exatamente nesse sentido da correção, uma correção cirúrgica relativamente a estes aspectos. Senhor Ministro, não está em causa a necessidade de uma intervenção firme por parte do Governo naquilo que deve ser feito no que diz respeito ao ornamento florestal e à limpeza das matas? Aliás, a situação a que chegamos resulta de não intervenção, da ausência de intervenção, e os vários governos têm muitas responsabilidades porque nem as suas áreas as limpavam propriamente. E agora coloca sobre as autarquias aquilo que não foi feito ao longo de décadas. Senhor Ministro, nós consideramos de facto que é importante intervir nesta matéria, mas que não pode ser colocado às autarquias aquilo que não foi feito ao longo de décadas e décadas. E há de facto situações muito diferenciadas até do ponto de vista, do ponto de vista dos proprietários relativamente a esta matéria, porque há um conjunto de pequenos proprietários que nós conhecemos também um conjunto de dificuldades relativamente a estas questões. Por isso, sobre esta matéria, Sr. Ministro, queria aqui também deixar, e colocando desta forma, deixando aqui o repto aos outros grupos parlamentares, para que possamos corrigir estas questões e para que se possa, de facto, adotar as medidas para que aquilo que aconteceu, efetivamente, não volte a acontecer no nosso país em matéria de incêndios. Mas não se pode colocar esta responsabilidade, incluindo responsabilidades por parte do Governo sobre as autarquias, ainda por cima com uma penalização que não faz qualquer tipo de sentido.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. E agora é a Sra. Deputada Helena Roseta. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trago aqui um tema que ainda não foi debatido e é rápido. Penso que o Sr. Ministro tem com certeza conhecimento das deliberações do Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios Portugueses. No último Congresso foi aprovada uma recomendação praticamente por unanimidade, com umas poucas abstenções, no sentido de ser revista com urgência a Lei das Competências, na medida em que as Assembleias Municipais estão subvalorizadas nessa Lei das Competências e, havendo mais competências descentralizadas para as autarquias, é importante que os municípios sejam devidamente fiscalizados e o órgão fiscalizador nos termos constitucionais são as Assembleias Municipais. A minha pergunta é, relativamente a esta específica questão das competências das Assembleias Municipais, o Governo está a desenvolver algum trabalho, tem algum estudo, tem alguma diligência nesse sentido, para que a gente saiba o que é que tem a fazer, se será uma iniciativa que terá que partir das Assembleias Municipais ou se há trabalhos nesta matéria junto do Governo?
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Roseta. Sr. Deputado Emílio Cerqueira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, renovo os cumprimentos. Sr. Ministro, atento que na primeira ronda, basicamente, tivemos uma intervenção redonda e sem qualquer resposta muito concreta, dizia o Sr. Ministro, para esclarecer melhor esta matéria, à saída de uma reunião com os autarcas do meu Alto Minho, que não havia contestação nenhuma. Isto são palavras do Sr. Ministro no dia 7 deste mês. Nesse mesmo dia, referem à Associação Nacional de Municípios, através do seu presidente Manuel Machado, exatamente o contrário, que há problemas e que há muitos problemas. Dizendo, inclusive, que o espírito da lei passa claramente a responsabilidade para os municípios e para as autarquias e que, se acontecer alguma catástrofe, os autarcas serão responsabilizados pessoal, civil e criminalmente, enquanto o Estado fica completamente fora do processo. São palavras do presidente da ANP. Acresce que, à medida que o Sr. Ministro ainda hoje aqui reiterou que estava tudo bem, a Associação Nacional de Municípios continua a afirmar e a pedir reuniões, dizendo que não resolveu com o Sr. Ministro, pede com o Sr. Primeiro-Ministro, pede com o Sr. Presidente da República e em todos estes encontros continua a dizer que não está tudo bem. E isto gostaríamos que o Sr. Ministro afinal esclarecesse, já regulamentou, já está tudo tratado, não está tudo tratado, porque não podemos é ter dois discursos antagónicos e diferentes. E gostava que esclarecesse também, Sr. Ministro, se afinal esta tarefa nacional que a todos nos deve congregar é uma tarefa dos municípios, como parece estar a acontecer, ou o Governo vai fazer parte da solução e não do problema e será que pode concretizar a solução. E aproveitava também para felicitar o deputado Santinho Pacheco pelo elogio que deixou aos autarcas do PSD. Claro que os autarcas do PSD são proativos, preocupados e trabalham em prol da sua população. E cumprem a lei. Ao contrário de muitos outros, mas folgam em admitir que o PSD o faz. Embora só o diga quando acha que tal lhe serve os intentos para criticar e proteger o seu governo. No entanto, eu folgo que o diga porque realmente é verdade. Os autarcas do PSD são proativos, são preocupados e trabalham em prol das suas populações. E por isso estão preocupados com esta lei, que os vê responsabilizar com a desresponsabilização do Governo. E, portanto, esta é uma nota que eu gostaria de deixar ficar. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. E dou a palavra à Sra. Deputada Berta Cabral. Faz favor, Sra. Deputada.
portanto, eu quero que tenha
agradeço conta, termino, senhor deputado.
Foi dito em junho de 2017. E só mais uma notinha, senhor ministro. Cuidado com a questão da territorialização do IVA. Porque quando territorializa o IVA, os municípios pobres vão ficar mais pobres e os ricos vão ficar mais ricos. Não estou contra a afetação de IVA aos municípios, mas tenha em conta essa questão, porque isso não valoriza o território.
Muito obrigado, senhora deputada, já ultrapassou muito o tempo.
Está, como sempre esteve, com a descentralização, a favor deste processo, mas tem que ser um processo sério, justo e útil para os cidadãos.
Muito obrigado.
De outra forma, não cancionamos tiros no escuro.
Muito obrigado, senhora deputada Berta Cabral, para responder no global. Senhor Ministro da Administração Interna, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado às senhoras e senhores deputados que nesta ronda tiveram a oportunidade de colocar questões. Eu talvez começasse por questões não exatamente pela ordem, peço compreensão a todos, mas por questões que são tão pontuais que devem ser clarificadas. Essa questão da visita às instalações policiais da Graciosa colocada aqui pela senhora deputada Berta Cabral. Não há nenhuma inovação. Antes ou depois dessa visita, as regras são óbvias de acesso de titulares de órgãos de soberania, de deputados, aquilo que são estruturas das forças e serviços de segurança, com a indicação, com o contacto que, normal que é feito em todo o território nacional relativamente a essa matéria. O telefonema que o senhor comandante territorial lhe fez não foi um telefonema privado nem de amigo, foi um telefonema institucional, no quadro do levantamento da situação que tive conhecimento no próprio dia, que é um lapso que é assumido e que relativamente ao qual foram dadas instruções através da cadeia hierárquica para respeito daquilo que são os direitos do Estado, senhora deputada. Não vale a pena alimentar esta questão. Eu, em funções anteriores, estive na Graciosa a lançar o tribunal, a lançar o concurso para aquilo que viria a ser o tão ansiado Tribunal da Graciosa. Em funções mais recentes, estive com todo o gosto na Câmara Municipal da Graciosa. Se a questão é essa, terei todo o gosto a ir com a senhora deputada visitar as instalações das Forças de Segurança, mas não precisa de ir comigo, como é natural. Mas se for essa a questão, terei todo o gosto de ir com a senhora ou quaisquer deputados visitar essas instalações de Forças de Segurança. Não haja aqui qualquer mal-entendido, tendo sido assumido, foi de imediato aquilo que foi um lapso e também não é mais do que isso. Uma questão aqui, questões relativas, diria que, às questões de garantia de segurança e, fundamentalmente, aquilo que é a atividade de salvaguarda de faixas de gestão de combustível. Eu queria aqui associar-me ao Sr. Deputado Santinho Pacheco no reconhecimento do notável trabalho que municípios de todas as áreas políticas têm vindo a fazer. Foi, aliás, essa a conclusão muito positiva do encontro que tivemos com os 10 municípios do distrito de Viana de Castelo. Porquê? Porque o Alto Minho é a única sub-região do país em que todos os municípios têm pelo menos uma freguesia que é identificada como área de risco prioritário. No resto do território nacional há zonas de maior ou menor intensidade, mas não há nenhuma outra como o Alto Minho em que, e por isso nós entendemos que aí devíamos ter uma reunião específica onde estiveram presentes os 10 municípios, que são de áreas políticas diferenciadas, as entidades coordenadoras da Proteção Civil e o Comandante Distrital da Guarda Nacional Republicana, que também esteve presente nessa reunião. E, de facto, aquilo que valorizo foi a informação que nos foi prestada por vários dos autarcas, em que diziam o que é que já estavam a fazer em articulação com as forças de segurança num esforço de sensibilização. Arcos de Valdevez também, naturalmente, portanto não tenho nenhum problema em eu afirmar e reconhecer, assim como os outros municípios da região, e é esse trabalho que... Porquê? Porque esta é uma questão nacional. É que a lei já existia desde 2006. Eu, se me permitirem falar aqui outro tempo, se me dizem é inexequível, eu diria é na sua plenitude, é tão execuível como a lei que estabelece um limite máximo de velocidade em matéria de segurança rodoviária. Não será possível, não será, se coloca a questão assim, eu estou de acordo com o Presidente da Associação Nacional de Municípios, quando diz não será plenamente execuível. Eu diria que, depois do que aconteceu o ano passado, ninguém nos admitirá ao Governo, às empresas públicas, às empresas concessionárias, e estou expressamente a começar por aí, aos proprietários, mas às autarquias locais também, porque já tinham responsabilidades normativas nesta matéria, que no essencial vem de 2006, que já diziam que desde 2006 cabia às autarquias intervir quando os proprietários não o fizessem. E aquilo que nós temos a mais são instrumentos legais que eram considerados insuficientes. A necessidade da posse administrativa está expressamente ultrapassada. A possibilidade de dizer, bom, isto por concurso não é possível, porque se vamos lançar concursos públicos, com as regras da contratação pública, isto só se resolve depois do verão. Não, o Orçamento de Estado, e bem, veio dispensar nesta matéria a necessidade de concurso público. A dispensa de vista do Tribunal de Contas. São medidas de exceção, que têm a ver com uma situação de exceção, e eu estou convicto que os autarcas portugueses estarão do bom lado deste esforço de, como outras entidades, como o ICNF o está a fazer, e não há aqui, não vale a pena nenhuma lógica de vitimização. As únicas vítimas que não poderemos esquecer foram os 112 mortos ocorridos nos incêndios do ano passado ou os 11 mortos dos acontecimentos de Tondela recentemente e que nos obrigam também, em matéria de segurança das instalações, a ter uma intervenção adicional. E, portanto, toda a intervenção que não nos centre a atenção na solução e nos centre em tentativas de discursos desresponsabilizadores, eu acho que não é um bom contributo. Faremos tudo até ao final de maio. Porquê? Porque nós podemos mudar a lei, nós podemos alterar regras, mesmo aquelas que foram aprovadas por unanimidade no Orçamento de Estado. Obviamente podem ser alteradas. Aquilo que temos a certeza é que os indicadores para os próximos tempos são preocupantes e, por isso, nós já identificamos, e o verão começa em junho, e por isso nós já identificamos, de acordo com o que foi acordado com a Associação Nacional de Municípios, áreas prioritárias. Já foi proferido pelo Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil e pelo Sr. Secretário de Estado das Florestas um despacho que identifica, já os municípios conhecem essas áreas, identifica os 189 municípios e as 1049 freguesias em que existem zonas de intervenção prioritária. Também já sabem que a prioridade absoluta é a intervenção que vise salvar vidas, salvar populações, e por isso a prioridade está colocada em torno das habitações, em área florestal, em torno das aldeias, dos agregados populacionais. Isso não dispensa a atenção relativamente a outras áreas que estão previstas na lei. Mas claramente, perguntou-me, as prioridades estão definidas? Sim, estão definidas. Isso foi falado com a Associação Nacional de Municípios, isso tem sido expresso e nós valorizamos que a Assembleia da República tenha concordado na adoção, na fase de especialidade do Orçamento de Estado, de mecanismos excepcionais de intervenção nesta matéria. Quando eu estive, a seguir aos incêndios de outubro, estive em vários concelhos, mas estive para agora aqui em atenção ao Sr. Deputado Santinho Pacheco, para não dizer que só falo de Arques de Valdevez. Quando estive em Gouveia, dizia-me o Sr. Presidente de Junta, sabe, o ano passado, no verão, eu percebi que isto estava complicado aqui na minha freguesia, e por isso até tentei limpar, mas quando estava a começar a limpar terreno privado, que não estavam cumprida a lei de 2006, um proprietário que não tinha feito nada chamou a Guarda Nacional Republicana E eu só não fui detido porque enfim, os guardas reconheceram que era o Presidente de Junta e foi explicado o que é que estava a fazer e, portanto, não chegou a ser detido. Mas foi essa a atuação. Aquilo que é um compromisso de Estado dessa matéria. Quando perguntou a senhora deputada se o Governo se demite da sua intervenção, não. As instruções expressamente dadas à Guarda Nacional Republicana é que deve liderar em todo o país o esforço de sensibilização, o esforço de identificação das responsabilidades dos proprietários. E até 15 de março colocará a prioridade na sensibilização. A partir daí, colocará a sua prioridade na chamada da atenção relativamente ao incumprimento de proprietários e no apoio às autarquias locais, isto é, esse Presidente de Junta, se quiser atuar, terá a Guarda Nacional Republicana ao seu lado no cumprimento desta sua obrigação. E por isso também o Conselho de Ministros decidiu recentemente reforçar em 600 elementos as estruturas de intervenção nesta área. 500 elementos que permitirão aos grupos de intervenção, proteção e socorro alargarem a sua atividade a todo o território nacional e, para além do ataque inicial, fazerem também o chamado ataque ampliado. Por outro lado, o reforço também em 100 elementos da estrutura do CEPNA, da estrutura de ambiental da Guarda Nacional Republicana. Senhora Deputada Helena Roseta, mais descentralização, mais competências, exige mais transparência e, por isso, temos vindo a trabalhar com a Associação Nacional das Assembleias Municipais para aquilo que é o quadro de reforço das competências de fiscalização das Assembleias Municipais. Não estamos a falar aqui do quadro propriamente de competências, estamos a falar do quadro de intervenção que permita às Assembleias Municipais, como órgão deliberativo dos municípios, possam exercer adequadamente as suas competências nesta matéria. E, senhores deputados, aquilo que eu não desconheço, certamente, são aquilo que são pedidos de esclarecimento adicional que têm vindo a ser dados, quer à Associação de Municípios, quer à Associação Nacional de Freguesias, relativamente a todas as áreas consideradas. Sugestões até de que se possa ir mais além em algum dos domínios de descentralização. Hoje aqui não ouvi nenhuma sugestão dessa matéria, de nenhum domínio em que se possa ir mais além, mas nós temos sugestões dessas por parte das estruturas autárquicas e iremos corresponder na versão final daquilo que a título de documento de apoio à tomada de decisão por parte desta Assembleia, nós facultamos, não foi despejar aqui, foi corresponder à deliberação da Assembleia da República. É nesse quadro que nós queremos, que procedemos ao envio de todos estes diplomas, manifestando, aliás, a abertura política para rever a lei quadro, permitindo que alguns deles, aqueles que a Assembleia entender, possam aqui ser discutidos enquanto projetos de lei material e não apenas num quadro de uma autorização legislativa genérica. E aquilo que não esquecemos são as deliberações dos recentes congressos da Associação de Municípios e da Associação de Freguesias, que é verdade, enunciaram que há matérias a esclarecer, que há trabalho a fazer, que há uma resposta que deve ser dada em várias matérias. Mas aquilo que disseram à Assembleia da República é que até ao final desta sessão legislativa deve concluir este processo legislativo. Foi esse o sentido claro das deliberações dos congressos, quer da Associação de Municípios, quer da Associação de Freguesias, e saímos desses congressos fortemente motivados para fazer mais, para de facto não nos centrarmos naquilo que são as dificuldades a resolver, que têm de ser resolvidas, não nos centrarmos naquilo que é a identificação de questões a esclarecer, que terão de ser sempre monitorizadas designadamente no processo de concretização da descentralização, que não se esgotará num ano, não se esgotará num orçamento de Estado, não se esgotará num mandato legislativo do Governo, mas que queremos que seja profundamente marcante no próximo mandato autárquico. Que este mandato 2018-2021, seja para as autarquias, o mandato da descentralização. Está na mão de todos, mas eu diria, nesta altura, está sobretudo na mão dos senhores deputados. Faremos tudo até junho para que a esperança dos portugueses, a esperança dos autarcas, não seja defraudada. Estamos convosco nesse trabalho, contamos para isso com todas as bancadas parlamentares.
Sra. Deputada, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, só para dizer ao Sr. Ministro que tomei boa nota da sua resposta relativamente à visita dos deputados dos Açores à Esquadra Graciosa, que lhe agradeço a disponibilidade para fazer connosco esta visita, mas acho que não era isso que eu esperava. O que eu esperava de si era que me dissesse que qualquer deputado desta Casa pode ir a qualquer esquadra da PSP ou qualquer outro serviço da República, nos Açores ou em qualquer parte do país, porque será recebido de acordo com o seu estatuto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Ministro. Não, foi uma interpelação.
Não, foi uma interpelação à mesa. Senhor,
Sr. Presidente, Sr. Deputado, eu julgo que fui inequívoco. As regras são evidentes e aplicam-se em todo o território nacional. Não vale a pena. As regras são evidentes e o direito dos deputados a visitar no quadro do seu mandato parlamentar, a entrar em contacto com quaisquer forças e serviços de segurança é indiscutível.
Muito bem,
a questão foi imediatamente respondida e foi esclarecida, não num contacto pessoal, mas num contacto institucional, e é isso que será assegurado, reconhecendo-se que houve um lapso. Espero que esses lapsos não se voltem a verificar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Santos, quer fazer alguma interpelação à mesa? Faz favor, mas agradecer mesmo que fosse uma interpelação à mesa.
Sim, já que a anterior não foi, já agora.
Pois.
Sr. Presidente, eu creio é que a utilização, a gente conhece muitas das vezes vários senhores deputados que abusam da utilização deste tipo de figuras, mas eu creio que se é dada a oportunidade de todos poderem intervir, devia de ser
sim,
de
mas,
para todos.
Sim, mas eu agradecia que vessemos a grelha que aprovámos.
E queria deixar este protesto registado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputada, pelo protesto. Vamos terminar aqui a audição. Queria apenas referir que eu julgo que esta comissão parlamentar cumpriu todas as suas obrigações em relação a este processo legislativo que o Sr. Ministro aqui abordou. Nós, até ao final da sessão legislativa anterior, ouvimos mais de 100 entidades relacionadas com este processo, apreciámos os vários diplomas que entretanto chegaram e, portanto, a Comissão, entretanto, aguarda de facto que ser informada sobre um conjunto de estudos e de informação que foi solicitada, nomeadamente em relação à Lei das Finanças Locais, que é unânime nesta Comissão, que não poderá haver evolução do processo de descentralização sem que haja uma clarificação sobre a Lei das Finanças Locais, que, segundo aquilo que o Sr. Ministro nos disse, e ainda bem que nos informou, mantém em negociação com a Associação Nacional de Municípios. E, portanto, eu acho que estamos todos empenhados que haja um processo de centralização, Governo e Assembleia da República. Acho que não fica bem estarmos a tirar uns para cima dos outros, de quem é a responsabilidade de algum eventual atraso, tendo plena consciência que a Comissão fez tudo aquilo que estava ao seu alcance fazer. Sr. Ministro da Administração Interna, Srs. Secretários de Estado, muito obrigado pelas vossas presenças. Acho que este debate foi bastante útil e certamente nos encontraremos em breve. Muito obrigado.